Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast. Mas o que, que é isso? É terça-feira? Como assim? Voltando à rotina, né? Quase.
Vamos deixar todo mundo mal acostumado.
Isso aí, bem-vindos todos então a mais uma semana, esse episódio 217 do Rakdos Cast, e é claro, seu podcast brasileiro de Magic. Ele e por que Rakdos Cast?
Que aqui é BR. É,
sem precisar explicar a piada, hein?
Ah não, por favor, né?
Chega, 217 episódios, poxa. Quem quiser falar com a gente, meio rakdoscast@gmail.com, Twitter é @rakdoscast. Quem não seguiu, segue lá, porque nós postamos outras besteiras além dos episódios mesmo, né? Tem inclusive uns piques de cubo aí, né? Sobre o programa passado, inclusive, que de vez em quando vão pro Facebook e pro Twitter, que é bem interessante discutir. No Facebook, o pessoal é muito envolvido mesmo, né? E eu agradeço a todos aí que se envolvem. Você viu como o cubo é difícil ali? Muitos dos boosters que eu coloco lá, assim, acho que todos, né? Não tem um resultado muito à frente dos outros, assim. É realmente dividido. As pessoas se dividem entre os 4 ou 5 melhores picks do booster, para você ver que elas são engajadas, né? E o legal é que você até pode ver a personalidade de cada um. Eu pego o Jace porque ele é sensacional, é o melhor planalto. Eu pego a espada porque eu adoro bater de espada, sabe? É bem interessante ver como as pessoas comentam esses picks. Então, aí ao cubo também. Sigam a gente lá.
Ah, é sim. Eu tive a oportunidade de jogar um cubo Legacy do amigo nosso aqui, o Valente, aqui em São José, e, tipo, ficou uma porcaria. Eu acho que eu até comentei no programa da época que eu joguei, meu deck ficou uma bosta, sabe? Aquela bela porcaria. E tipo, depois dessa experiência que eu vi que eu tava muito zoado, e aí depois veio a ideia de fazer o cubo de Ravnica, como eu falei no programa anterior. Tipo, eu comecei a assistir mais vídeos de cubo, né? Tipo, o Frank Lepore faz bastante vídeos
de... Ah, fantástico. Na China
Fireball. Assim, ele tem bastante, né, ideias e tal. E, tipo, ele explica o porquê é melhor. E, tipo assim, ele sempre procura fazer decks diferentes. Às vezes ele faz 0-3, às vezes ele faz 3-0. Mas, tipo, é bacana você ir vendo tudo isso. E, tipo, eu tenho aprendido bastante. Porque você vê quando você vê um cubo, um booster com, tipo, 5 míticas, 8 raras, sabe? E duas remoções incomuns ridiculamente boas, você fica perdido, cara. Então, tipo, é bacana, tá, às vezes, você tentar separar um pouco as ideias, sabe? Pensar num deck, pensar numa estratégia ali quando você vê os boosters, é bacana. E é só treino, né? É só fazendo mesmo, né?
É, muito legal. Sobre o programa passado, inclusive, o design de um cubo, né? Mais focamos ali bastante no cubo de Ravnica. O episódio ficou legal, então, pra quem quiser ouvir, né? Tá, é um episódio meio que atemporal também, né? Então, dá pra ouvir atrasado, que não tem problema. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, ele, eu não foquei demais, é no equilíbrio, tá, cara? Para você chegar no equilíbrio certo entre os possíveis arquétipos que o seu cubo suporta, você precisa testar, né? Tentativa e erro, é muito treino, é montagem de deck no Cube Tutor, né? Porque de vez em quando, se você não faz esse tipo de teste, você vai chegar depois de um mês ou algumas semanas jogando, né? Você vai falar, poxa, por que é que ninguém consegue ganhar com deck Simic? Por que é que deck Rakdos sempre termina bem esse cubo? Porque provavelmente o suporte a esses arquétipos está diferente, né? Está bem desbalanceado. E você não quer isso. Você quer que todos tenham uma chance similar de vencer, né? Não dá para chegar ali perfeitamente. Nem a Wizards consegue chegar perfeitamente. E ela é que decide o que as cartas fazem, né? E ela não consegue pegar.
Eu acho que ela estaria longe do top 10 de pessoas que vão escolher.
Designer. Mas você também não pode deixar as coisas muito longe, né? Você não pode inviabilizar alguns arquétipos por falta de treino, né? Então, por isso é importante você fazer essas tentativas e erros. Bom, e por fim também, ele, de vez em quando a gente esquece, né, de agradecer o que a gente tem de bom ao nosso redor aqui, agradecer aos nossos apoiadores, né? Nesses tempos aí de isolamento, o nosso grupo do Facebook e principalmente do WhatsApp, né, tem sido movimentado, o pessoal coloca vários assuntos ali, é um grupo de alto nível, né? Então, tem que agradecer a companhia de todos eles, lugares aí. Inclusive, alguns dos nossos apoiadores são produtores de conteúdo também, né? Então fica uma coisa retroalimentada, né? A gente sempre tem coisas para conversar e para discutir. Então, sou muito grato aí pelo apoio de todos. Nós temos o Discord agora também, né? Os draftzinhos ali.
Sim.
Uns drafts, jogar uns T2 também juntos ali, é bem bacana, é uma boa companhia, né, de todos os apoiadores. Quem quiser fazer parte da guilda também, o convite está aberto aí, né.
Eu acho que ainda mais nesses momentos que o Magic é só virtual, né, esse tipo de interação que a gente, que esses grupos possibilitam, né, de apoiadores, pessoas que realmente estão interessadas em conversar com você e tal, eu acho que ajuda bastante a fazer desse período um pouco menos pior.
É isso aí, cara. Falou tudo. Mas agora chega de falar da gente, vamos falar de Magic. Então vem teu balde transição.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Tweet do Eternal Magic, hein? O portal de conteúdo Legacy Vintage aqui do Brasil, né? É questão de tempo para Lurro ser banido no Legacy.
Bem mesmo.
Querendo ser polêmico, mas não sendo tanto, viu, Eli? O Fausto escreveu lá na página do Facebook o seguinte, eu vou usar o quote aqui dele, tá? Lurros está em 68,25% dos decks Legacy que terminaram, que fizeram resultados nas duas últimas semanas, tá? De acordo com o levantamento que eles fizeram no MTG Top 8. Então, quase 70% dos decks Legacy tem a Lurros, tá? O período compreende entre 18 de abril e 3 de maio, então são, de fato, as últimas semanas, né? E a mesma base de dados revela que é a carta mais usada no sideboard, tá? 62,7% dos decks tem Lurros, tá? E ela tá bem à frente do segundo lugar, que é Pyroblast. Então, Lurros tá mais sendo usada do que Pyroblast. Lurros no sideboard não é uma carta boa, ela é uma carta boa como companheiro, tá? E ela precisa ocupar esse slot do sideboard, então é por isso, tá? Lurros é companheiro em pelo menos 62,7% ali dos decks, e ganhando de Pyroblast, que é uma carta assim completamente, né, quebrada, pensando em hates, né?
Em vários decks, inclusive, ela é main deck, né? Pelo menos uma cópia ali, você vê decks que precisam anular as anulações, né?
Exato, cara, exato. Assim, a carta não foi dimensionada pro Legacy, então possivelmente, né, seja banida mesmo. Ainda de acordo com o Fausto, né, se você fizer um recorte de criaturas apenas, Lurros é a criatura mais jogada, aparecendo quase 3 vezes mais do que o segundo colocado, que é o Goblin Crater Maker, tá? É absurdo. É absurdo.
É muita coisa.
Não é só no Legacy que ela tá causando problemas, viu? O LSV fez 8-1 em um Vintage Challenge, só perdeu uma, né, de 9 rodadas, e nas 9 rodadas ele enfrentou decks de Lurros, que tinham com Lurros como companheira. E ele também estava pilotando o deck de Lurros como companheira. Tá? E eu achava que a Lutria que ia dar problema, porque ela é praticamente de graça nos decks Vintage, né? Porque ela só obriga você a jogar com uma cópia de cada carta. Mas não, é Lurros porque ela te faz jogar cartas de graça do teu grave. Acho que isso acaba sendo melhor, né? Inclusive, se ela de fato for banida, né, no Vintage, não adianta ser restrita, né? Ela será a primeira carta normal banida desde Shahrazade, de Arabian Nights, cara. E Shahrazade nem é uma carta normal, assim, porque ela cria um subjogo, né? Uma carta branca que faz você jogar uma segunda partida com o que resta do teu deck e tal, enfim. E tem problemas aí em campeonato, questão de tempo e tal. Então, eu diria que seria a primeira carta normal efetivamente banida no Vintage, tá? Porque as outras são conspiracies ou cartas de aposta. Isso faz sentido por ser um companheiro, né? Mas se isso for acontecer, eu acho que a Wizard devia banir todos os companheiros, ou pelo menos todos que possivelmente podem dar problema, tá? Para não ficar uma onda assim de vários banimentos, né?
Mas a gente sabe que não vai acontecer, né?
Por enquanto a Wizard não se manifestou, porque ela não vai banindo nada, ela vai avisar e dizendo, né? Vai numa segunda-feira, vai dizer, olha, semana que vem, na segunda-feira, a gente vai dar um anúncio de banimento, né? Ela avisa antes de dar o anúncio, mas até agora nada. Então, se vier um anúncio do anúncio, deve ser na semana que vem. Como a carta é nova, a coleção é nova, eu acho que eles vão adiar o máximo possível isso. Eles, né, têm um precedente para isso. Então, não ficaria tão assim animado, né, com possíveis bans.
Mas eu acredito que ela vai ser banida assim no Legacy, no Vintage. Eu acho que a comunidade em peso está reclamando e não acredito que vai ter nenhum problema em relação ao companheiro, né, a habilidade de companheiro. Eu acho que vai ser pontual mesmo nessa carta que está dando muito problema. E não vejo nenhum outro formato, por enquanto, né, com os números que a gente tem até agora, que tem algum outro companheiro banido, sabe? Não quer dizer que eu concorde ou discorde disso, mas eu acredito que a Lurrus vai ser banida assim, nesses dois formatos.
Eu também não ficaria surpreso se isso acontecesse. Vamos para uma boa notícia aqui. A Red Bull Untapped, né, já teve esse torneio no ano passado. Agora que o Magic é um e-sport, entre aspas, né, a Red Bull também se interessou. No ano passado ele foi um tanto murcho, foi só a Europa. Acho que eles fizeram ali meio que um teste. Mas esse ano está voltando forte. Tá? O período do torneio vai ser do meio de maio até 1º de novembro. Teoricamente, em novembro, você vai ter as finais e vão ser presenciais em todo um espetáculo ali da Red Bull com muita premiação, né? A pool da premiação da final é $75 mil, tá? Eles vão ter qualifiers abertos internacionalmente. Eu procurei aqui, pelo que eu li, ele não tem nada que impeça um brasileiro de participar, tá? A única coisa é que você precisa ter um passaporte viável, você precisa ter um passaporte ativo, tá? Só isso. Mas acho que mesmo que você não tenha, você pode providenciar um até a data da final, que nós ainda não sabemos quando e onde vai ser, tá? São dois qualifiers internacionais, tá? O resto é para a Itália. Não, são três qualifiers internacionais, né? Tem um específico para a Alemanha, um para a Espanha e um para a Itália. Os internacionais são dia 16 de maio, então tá chegando, tá muito perto, né? Fiquem de olho. E os outros são em junho, e os outros dois, né, internacionais são em junho, tá? Você já pode se registrar, é gratuito. $5 mil divididos entre o top 8 vai ser standard no Magic Arena, tá? E você precisa de uma conta no mtgmelee.com. Tá. Que é aquele site que nós já falamos aqui, né? Que o Brad Nelson estava por trás, nós até fizemos um teste nele com os apoiadores, tá? Uma plataforma um tanto que estável para organizar torneios, né? A instabilidade às vezes está por conta nossa, né? Quando a gente precisa editar um torneio enquanto ele está acontecendo, mas a plataforma em si ela parece boa e decente, sim. Então, se você tem tempo, né, e tem um deck T2 montado, não tem por que não entrar lá, tá? Dia 16 de maio acontece. Dia 16 de maio é um fim de semana, não é? É um sábado.
Que vem.
É um sábado, isso aí. Então, no dia seguinte, o domingo, deve ser o top 8, tá? Então tá aí uma boa dica para quem joga standard no Magic Arena.
E quer entrar num campeonato com um nível maior, né? Então, sabendo que a gente não tem outros campeonatos, não tem campeonato físico, né? Então, provavelmente esses três qualifiers internacionais vão estar cheios aí Não vou dizer dos melhores, né? Mas assim.
Mas vai ter os grinders, né?
Com vai certeza. Ter os grinders todos, então a oportunidade aí. E com certeza vários streamers, né? Então vai ser a chance de você poder se desafiar também, né?
Se o Sanduíche for jogar, já é um torneio difícil.
Com certeza. Não, uma vaga do top 8 já tá preenchida.
Pois é, mas é bom sempre olhar direitinho as regras do torneio, a FAQ do torneio, né? Porque às vezes você pode se perder, tá? Por exemplo, o que aconteceu com a Magic Fest Online, né? A China Fireball está fazendo Magic Fest Online, você joga pelo Arena, você ganha prêmios, ganha passagem, ganha dinheiro para ir para um torneio físico, né? Uma final, um Players Tour. Porém, um rapazinho de 14 anos não conseguiu se classificar. Ele venceu o torneio, né? Ele, de acordo com a prize pool lá, ele tinha direito a $500 e um convite para o Players Tour, e ele tweetou aqui o Luka Jakubowicz, que ele, por ele ter 14 anos, né, ele não passa aqui pelo requerimento, de acordo com a China Fireball, que ele foi informado por e-mail que ele tinha que ter 16 anos, tá, para poder ter direito ao prêmio, e nem os $500 ele vai receber por causa disso, tá? E isso gerou uma thread no Twitter em que as pessoas ficaram discutindo qual foi a clareza da Channel Fireball ao informar isso, né? Porque nas regras do torneio está o seguinte, que você tem que ter 16 anos ou ser mais velho que 16 anos para poder ser elegível aos prêmios, tá? E tem um outro bullet point que diz que menores de idade precisam do consentimento dos responsáveis para participar do torneio, tá? Ele não está muito claro, porque para participar do torneio, tudo bem, tá? Agora, para ter acesso ao prêmio, um menor de idade, né, não está claro aqui de acordo com as regras. Mas, de fato, você pode imaginar que isso gerou um pouquinho de descontentamento na comunidade, né? Porque o rapaz de 14 anos aqui, se de fato foi ele pilotando, porque isso é uma outra coisa que não tem como saber, né?
Exato.
Se de fato foi ele pilotando, é injusto, né, que ele não possa receber. Contanto que ele tem ali o aval dos pais para viajar e tal, mas e ele ainda foi informado por e-mail disso, né? Assim, então ele gastou o tempo dele, conseguiu grindar ali e não foi convidado.
O que eu acho estranho é, por exemplo, fala que precisa do consentimento dos pais, mas como eles vão pedir o consentimento dos pais de forma online, né? Acho que isso é uma coisa, se eles estão colocando isso dentro da cláusula do campeonato, eles têm que fazer isso de algum jeito, né? Então, tipo, eu tô dando uma passada rápida aqui na thread, ele mesmo fala que os pais dele deram consentimento, mas mesmo assim eles falaram que não ia dar, mas como é que ambas as partes vão provar essa situação, sabe? Então, eu acho que é uma realidade, menores de 16 anos jogam Magic, isso é fato, a gente tem o exemplo da Dana Fischer, né, que só que ela tá ali com o pai, etc, etc. Isso é uma outra discussão. Mas eu acho que a Wizards precisa pensar numa forma, ou as plataformas pensar em como elas vão colocar isso naquela faixa de pessoas que podem jogar Magic, mas por algum motivo legal elas não poderiam receber a premiação em dinheiro, não podem viajar, etc, etc.
Não, o texto aqui da Channel Fireball não está claro, né? Isso está errado. O texto deveria dizer, são elegíveis as pessoas dentro dessa categoria. E se ela decidir que pode dar prêmios para os menores de idade, né, que coloque, são elegíveis menores de idade com o consentimento dos pais, tá? Mas não está exatamente assim aqui, e isso confunde bastante o leitor, né? Isso abre interpretações dúbias, e para um tipo de contrato é muito perigoso, né? Então é uma situação que é ruim para todo mundo, né? Porque o rapaz fica com essa expectativa de ir para um torneio, de disputar, de jogar ao lado de um PV, né? E ao mesmo tempo ele perdeu o tempo dele, né? Enfim, teve uma promessa um tanto que quebrada. É triste isso, mas vamos tentar aprender algo com isso, né, Eli? Sempre ler as restrições de qualquer torneio. Agora que está tudo online, está tudo fácil de participar, né? Vamos ler as restrições, porque pode ser que você, como brasileiro, não seja elegível, por exemplo, para ir à final de um torneio presencial nos Estados Unidos, sei lá. É preciso estar atento a tudo isso.
Sim, acho que são situações que a gente está acostumado a da Next, né? Da aceitar e nem ler, isso, nem acompanhar, né? Por ser digital, etc. Mas eu acho que a gente, se você está realmente afim, se é algo que você almeja, você precisa estar ciente de todos os detalhes.
Isso aí, cara. Bom, passando aqui por uma coisa, o Eduardo, o nosso ouvinte aqui, me passou isso aqui, achei interessante. Tem um post no Facebook, no grupo Magic the Gathering Brasil, do Nidori Ark. Ele faz, nossa, eu achei lindo assim, o que ele faz. Ele faz réplicas 3D de cartas, eu vi aqui só lendas, né? Então imagino que as pessoas que pedem isso são para Commander, né? Ele pega o seu Commander e faz uma versão 3D bem grossa dele, assim, iluminada, parece, assim, é bonito, cara. Eu nunca peguei uma carta assim ao vivo para ver, mas pelo vídeo aqui é bonito, né? E ele diz aqui no post, né, que ele está desempregado, que é uma situação difícil para ele, mas que tem ajudado bastante, né, o apoio que as pessoas têm dado, porque tem muita gente que tem procurado ele, tá? Ele diz que o valor pode variar de 50 a R$60, dependendo da dificuldade também. E é muito bonito mesmo. Eu vou deixar o link aqui. Espero que as pessoas consigam acessar, porque o Facebook parece que está com problema.
Eu já não consegui acessar.
É, então, eu tô vendo aqui o post dele, porque eu procurei Nidori Arc no grupo do Magic the Gathering Brasil. Mas eu vou tentar corrigir isso e vou deixar o link aqui para quem quiser procurar o rapaz e fazer uma réplica 3D de uma carta aqui. Achei bem interessante. Vamos passar aqui para uma... O PV, ele conseguiu mais um feito, tá? Mas esse feito... Ele... Sabe quando você tem premiação numa Magic Fest Online até o top 32?
Uhum.
Ele ficou em 33º. É. Mas aí ele recebeu, não sei se foi coincidência ou não, né? Ele recebeu que a notícia da Chan Fireball de que os top 33 players serão convidados para a Season Finals, dia 9 de maio. Não sei se foi no mesmo campeonato do rapaz, né, que não podia participar da final, mas enfim, o PV conseguiu ficar em último lugar dos classificados, né? Então passou ali raspando. Quem nunca, né?
Quem nunca?
A TCG Player, que nós falamos aqui normalmente, né, sobre quando nós pesquisamos preços, é um portal que também coloca artigos, tá? E tem alguns autores muito bons, o Craig Wescol, por exemplo, né? Escreve aqui, a Melissa Detour escreveu bastante aqui também, e eles estão mudando, tá? Estão passando para TCG Player Infinite, tá? Dunder Mifflin Infinite, é o que me lembra isso aqui do The Office. Isso aqui, por enquanto não é, tá? Mas me parece assim um pré-estágio antes de seguir para uma paywall, né? Como a Star City Games faz, né? Você tem que pagar para acessar o conteúdo imediatamente ou esperar algum tempo, né, para poder acessar. No caso da Star City Games, é uma semana que você tem. Mas quem costuma ler artigos pelo site da TCG Player vai ter que procurar o TCG Player Infinite, tá? Enfim, a pesquisa de preços e todo o resto que a TCG Player oferece aparentemente continuará o mesmo, tá? Tô avisando aqui para as pessoas não estranharem. E é um portal ótimo para verificar preço, viu, Eli? Inclusive aqui no Brasil tem dois que eu tô acostumado a procurar: a Liga Magic, falamos dela o tempo todo, e o Burn Mana, né? Que é um site já que alguns dos nossos apoiadores, né, conhecidos, usam também para negociar cartas, e é uma forma de você tentar pechinchar, né? Comprar um pacotão, sim, de um lugar só, enfim, né? Enquanto na Liga Magic você tem diversas lojas e vendedores avulsos, no Bunny Mana, teoricamente, é só o escritório do Bunny Mana que vai te enviar a carta. Então, você paga um frete só, se você quiser pegar cartas variadas, né? Então, às vezes, vale a pena se pagar mais em cada carta para reduzir o frete. Enfim, são dois portais bem que dá para confiar, né, no serviço deles e tal. As lojas da Liga Magic variam, né, são muitas lojas.
Sim, sim.
Tem lojas boas, lojas ruins, mas no geral eu tenho boas experiências com elas, tá? E para ver preços em dólares, eu normalmente pesquiso, né, na TCG Player. Porque reúne ali, é como uma Liga Magic, né? Reúne diversas lojas. E aí ajuda a ter uma ideia aqui, já que o nosso dólar varia diariamente, né? Varia bastante diariamente.
De hoje duas em duas horas tá variando.
Pois é, hoje tá em 5,59 ali. Você lembra que quando delícia. Era 2 e pouco, cara?
Não, a gente reclamava de 3,50.
Bons tempos. Bons tempos.
Ô, vida.
Dólar 3 e pouco, o que mais aqui? Ah, lembrando, uma lembrança importante, tá? Planeswalker Points acabarão no final do mês de maio, tá? Então, se você ainda não fez, mas quer fazer, dá para fazer o backup deles, do seu histórico de partidas, né? Dos placares, dos locais, dos eventos que você jogou, tá? Através daquele workaround que nós passamos lá via GitHub, tá? No programa passado. Lembra, é até o final do mês para fazer, depois disso nunca mais. A Wizards não voltou a se manifestar sobre isso, então acho que ela não vai dar para trás não, vai aniquilar com o histórico de todo mundo, tá? Mas tem uma notícia boa da Hasbro ali, a primeira aqui, tem duas notícias boas, né? A primeira é que a Hasbro vai fazer 50 mil escudos faciais por semana, tá, para fornecer a hospitais americanos. Ela, através de uma parceria com a Cartamundi, que é a empresa também que faz as cartas de Magic, né, eles vão fazer isso. É uma forma de usar a cadeia logística que eles têm, a cadeia de materiais que eles têm, para uma emergência global que a gente está enfrentando, né? Infelizmente vai ser só ali para os Estados Unidos, pelo que eu li aqui na reportagem, tá? mas é legal saber que a empresa está preocupada com isso. Isso também é curioso, né? Por que que a gente fica sabendo disso numa reportagem da CNN Business, né? Por que será? Porque será que veio logo depois da publicação do relatório do primeiro quadrimestre da Haas, né? Do desempenho financeiro deles. Mas, enfim, por mais que a intenção, no final das contas, seja valorizar a marca ou as ações, né, a consequência de tudo isso é uma coisa boa. É um exemplo de uma empresa que a gente desce o cacete o tempo todo, a gente critica bastante, né, mas que estão fazendo algo bom agora.
Sim, sim. Não, e mesmo que essas máscaras só sejam entregues para os Estados Unidos, isso já ajuda a cadeia mundial, né? Porque evita de os Estados Unidos ter que comprar de fora, né? Que é o que tem acontecido. E
ou segurar as nossas, né?
Ou confiscar as nossas, para não dizer uma palavra mais forte. E aí ele não desabastece, né, outros lugares, né, que eventualmente vão precisar vender para poder gerar renda por falta, e entra tudo, né, no processo que a gente tem visto aí. Mas é uma boa iniciativa também.
Boa. E a outra notícia boa é que o livro de Coria é bom, tá? De acordo com todos os feedbacks que eu ouvi, o livro de Coria é muito bom. Você já pode comprar via e-book também pela Amazon, tá? E tem um planeswalker misterioso no livro de Coria, que a Vivian tá tentando lutar, né, o tempo todo. E se você já leu a história, né, você pode ter um insight aqui do Marcos, do Invocando, né, do canal Invocando com K. Ele escreve aqui na Cards Helm sobre o que ele acha, a especulação dele sobre quem é esse Planeswalker. Eu não vou dizer aqui, vou deixar você ler, tá? Mas acho que faz algum sentido pelo que ele escreveu aqui, tá? Enfim, aproveita então que o livro de Core é bom. Livros bons de Lord Magic não vem o tempo todo, tá? Então aproveite.
Verdade.
Passando para o Magic Digital, Magic Arena. Escuta, você vai tentar grindar esse mês no Arena?
Ah, tem que dar uma grindada, né? Pelo menos um pouquinho.
Mas você vai tentar chegar pra valer no Mítico?
Tô querendo.
Tá, tá atrasado então, hein? Dia 5 já, pô. tem que acelerar isso aí. É sério, cara. O grind é tenso, viu? Agora tem muito mais gente jogando.
Vixe,
também.
Tem mesmo.
Mas, enfim, vai ter. Tem uma boa notícia do Arena, cara. Uma boa perspectiva aqui. Cube Draft vai chegar, e dessa vez é o cubo melhorado, tá? Eles avisaram na Weekly MTG, no vídeo, né, que dia 12 de junho eles vão implementar o Cube Draft, e esse cubo será diferente. Eles vão trazer novas cartas, tá? Além das cartas que nós já tínhamos visto no cubo selado, tá? Então teremos novas cartas e Cube Draft dia 12 de junho. Falta um pouco mais de um mês aí. Então
já dá para começar a guardar gema para jogar isso aí, Cube Draft.
Ah, bem lembrado. Bem lembrado, boa. E dia 8, tá? Ou seja, essa sexta-feira, todas as cartas de Historic Anthology 3 serão reveladas, tá? Nós só temos duas por enquanto, né? O Ulamog de 10 manas e o Phyrexian Obliterator, tá? Mas tem mais cartas chegando aí também no Historic Anthology 2, então o formato vai ficar mais interessante ainda. E no Magic Online, uma notícia boa, tá? Aqui, eu acho que é o uso mais inteligente que eu já vi da proposta de draft flashback, o Chaos Draft deles. Ele é Chaos Draft de coleções voltadas a cemitérios, tá? Só coleções voltadas a cemitérios. Vai acontecer do dia 6 ao dia 13 de maio, então durante essa próxima semana aí. Eu não sei se dá um formato bom, mas você tem que concordar que a ideia é muito boa, né, cara?
Sim, sim. Com certeza.
Se você for ver aqui, as coleções que estão incluídas, o Bloco de Odisseia, Bloco de Espiral Temporal, Bloco de Alara, Innistrade, sem Avacyn, sem Retorno de Avacyn, né, porque Retorno de Avacyn não tem mecânica de cemitério, Cans de Tarkir, o bloco inteiro, Sombras e Innistrade, Teros Além da Morte e Ikoria, tá? Todas as coleções que falam de cemitério. Gostei bastante disso aqui, vamos ver.
Vai ser uma bagunça isso aí, claro que Chaos Draft é essa ideia, mas são coleções tão diferentes entre si, mesmo com a temática de cemitérios presente. Umas tem mais, tipo, e outras menos, tipo Ikoria. Ikoria não tem tanto. Tem cards de cemitério e tudo, mas não é totalmente voltada para isso, sabe? Mas as outras coleções têm bastante coisa. Vai ser engraçado ver os decks que vão sair aí.
E foi o uso mais inteligente da liberdade que eles têm no Magic Online de trazer essas coleções antigas. Tá? O uso mais inteligente que eu vi até agora. Espero que dê um formato bom, né? Mas é bem convidativo a princípio. Até porque Sim. tem o bloco de canos, né? Você pode abrir Fatland.
Verdade.
Ah, mas eu não li
deve
aqui.
Deve ser Phantom.
Pode ser Phantom, eu não sei, viu? Eu não sei. Que causa
todos esses drafts têm sido. Esses cubo draft têm sido.
Cubo sim, mas caos draft que eu lembre, não, tá? Eu ainda tô em dúvida, mas eu acho que caos draft não é, porque eles podem ser seletivos na coleção que eles colocam. Cubo você deixa porque tem Power 9, tem cartas muito mais caras, né? Seria muito valor mesmo. Mas enfim, quem joga mall aí dá uma olhada, né? Na publicação vai ser do dia 6 ao dia 13. Que vale a pena. Dá vontade, hein, Lê? A mão chega a tremer.
Pior, dá mesmo.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Surpreendentemente, a carta de core que mais desceu nessa última semana foi o Idaru, né? Ou Idaru. Né? É aquele dinossauro vermelho raro que você recicla e põe ele de volta no deck e aí você traz ele para o jogo, se foi a quarta vez que você reciclou uma carta com o nome dele, tá? Ele estava sendo especulado, tá? Estavam pensando em um deck com ele, mas ele acabou não vendo tanto jogo assim. E por isso ele caiu 30% em uma semana e foi para $3.64 em média. Eu ainda acho um tanto caro para uma carta como essa, viu?
Sim, eu não vejo muita vantagem nela, né? Eu tava dando uma olhada aqui, as lendas caíram também de preço, o Snaptex, a Iluna também foram nessa onda, Vadrock, acho que especulou muito dessas cartas, imaginou-se que elas iam ser muito úteis, né? Talvez pela combinação de cores e tal. E aí, no final, só companheiro tem sido forte o suficiente, né, para se manter no topo.
O que você tem visto jogar, a gente vai falar disso na principal, mas é muito dos decks antigos, né? Hack do Sacrifício, Fogos, Unbound ou um Temur Reclamation. Então são poucas cartas novas, pouco espaço para cartas novas. E a própria mecânica de reciclar só tem espaço mesmo para tirar valor dela nesse deck de reciclar com Lurus que apareceu, né? Mas acho que nem nesse deck você pode se dar o luxo. Eu não vi a lista aqui, tem que ver depois, mas acho que não roda 4 cópias desse cara, roda?
Não lembro. Do Idaru?
Do Idaru, isso.
Não, acho que não roda 4, né?
Deixa eu dar uma olhada aqui, já falo. Bom, eu queria dar meu chute da Sleeper dessa coleção, tá? Ainda não apareceu uma grande Sleeper, mas eu acho que o Gem Razor tem grande capacidade de ser, apesar de ser apenas uma rara ele. O Gem Razor, ou Destruidor de Gemas, né? Aquele bicho verde que você muta por 3 manas, ele é um 4-4 alcance atropelar e ele destrói um artefato ou encantamento quando você muta ele, tá? Se não for agora, vai ser após a rotação, mas eu vejo bastante potencial nele, cara. Eu adoro essa carta. 3 manas, 4-4 atropela ímpeto, é muito forte e tá cheio de encantamento e artefato bom no formato. Teros trouxe muito encantamento bom, tá? E Teros vai continuar no standard após a rotação. Então, talvez a gente veja aí volta de temáticas de encantamento junto da rotação. Eu acho que essa, então, vai ser a carta. E eu chamo de Sleeper por quê? Porque você pode conseguir ela por R$10 hoje, ele é muito barato para uma carta com esse potencial, tá? R$10 aqui nas lojas da Liga Magic, em R$10. É muito barato.
Eu ainda acredito que ela vai cair um pouco mais, porque ela não é muito utilizada, mas a gente tem a questão de oferta e demanda, né? As lojas vão começar a enviar as cartas agora, então elas devem estar começando a abrir os boosters ainda, né? Então isso ainda vai se acomodar. Mas assim, a gente viu o quanto o Brotodonte foi interessante no T2, né? Ele foi side por quase 2 anos, quase...
Na verdade, por ser um dinossauro, o Brontodonte ainda joga, viu ele?
Sim, sim.
A gente vai ver na fase principal, mas ele ainda joga no deck de carreira, sim.
E ele é um deck de... E ele é uma carta de 3 manas, 3-4, que você precisa sacrificar para poder destruir artefato encantamento, né? Então, tipo...
Já pagar mana e sacrificar.
Pagar mana e sacrificar, né? Então, tipo, o Gem Razor, tipo, você faz por 3 manas, tem um bicho alcance atropelar, 4-4, que isso é só mutar que ele já destrói, sabe? Então, tipo, você pode baixar ele por 4 manas e mutar num momento oportuno depois, ou já mutar, né, ele mutar em cima de outra coisa. Então, assim, é um bicho que tende a ser mais eficiente ainda do que o Brotodonte já foi no T2.
Isso aí, cara. E olhando aqui agora os decks de Commander, tá? Vamos dar uma olhada. Eles já estão sendo vendidos nas lojas brasileiras, tá? Eu tô olhando direto na Bazar de Bagdá, que é uma loja que tem um estoque muito grande. Normalmente os preços estão, né, bem parecidos com as outras lojas. E como é que estão os decks aqui? O mais barato, ele é o deck da Catril, né? Catril. Eu não sei como é que o pessoal fala, eu sempre me enrolo com esses nomes. Né?
É um nomezinho muito difícil.
É o deck Abzan, tá? É o deck Abzan. Tá R$ 199,00. Esse é o deck de Commander mais barato, tá? O tema da Catril é aqueles marcadores, aquelas fichas, né, de marcadores, que tem 10, né, tipos de marcadores diferentes, tá? É o tema Abzan. R$ 199,00. E aí vamos para os decks mais caros, por R$ 299,00, e eu acho que não vai ser surpresa para ninguém, é o deck da Gavi, tá? É o deck Jeskai com temática de reciclar, tá? Esse deck está quase, praticamente R$ 300, né? R$ 100 a mais do que o deck mais barato. E ali no meio, a gente tem outros, né? Por quase a mesma coisa também, por R$ 290, tem o deck da Girina Kudro, que é o deck Mardu Humanos, tá? A própria Girina é um Lorde de Humanos, que dá mais 2, mais 0, tá? Além disso, deixa eu ver, por R$ 250 ali no meio, é o deck da Otrimi, no preço da Bazar de Bagdá, tá? E Otrimi é o bicho de mutação, é o bicho Sultai de mutação, tá? É um dos que mais me interessou também. Porém, parece um deck limitado, viu? Porque você tem poucas cartas de mutação fora daqui desse deck. Então você não pode aprimorá-lo mantendo o mesmo tema, né? Não tem tantas opções assim. Mesmo assim, tá R$ 250.
Eu ia comentar o quanto os nomes ficou difícil de falar, né?
Você tá percebendo pela minha dificuldade, né? Por fim, são 5 decks esse ano, não se esqueça, né? Então, o outro deck que está R$ 210, esse é o segundo deck mais barato ali, é o deck do Kalamax, tá? O Kalamax é o bicho Temur, verde, azul e vermelho, tá? Ele é um bicho que o tema dele é você jogar mágicas no turno do adversário, tá? Ou jogar mágicas instantâneas, coisas assim. Inclusive é nesse deck que vem aquele bicho verde que quebra a Color Pie, né? O Mario falou que não quebra muito, só dá uma esticada, mas toma um banho, quebra sim.
Quebra, vai, quebra.
É aquele bicho verde 3 manas 2/2 que... você compra uma carta toda vez que você joga uma mágica fora do seu turno, né? E deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é que tá. Glade Muse, é isso. Eu tava buscando o nome em inglês. Glade Muse, é isso. Musa da Clareira, tá? É uma carta de R$ 10, inclusive. Mas esses são os preços dos decks de Commander, tá? Infelizmente, né, R$ 300 é o deck mais caro e é o deck que eu acho que mais me chamou a atenção. Se eu tivesse que escolher um, é o que eu compraria, o deck de reciclar, viu?
É bem bacana. O de mutação também é interessante, acho que pela novidade da habilidade, né, acho que seria bacana também de ter. Aproveitando para atualizar preço, só para falar aqui sobre os Mystery Booster, né? Que ainda as lojas ainda continuam precisando da ajuda de quem puder. Eu tenho visto mais gente abrindo aí. Os Booster Avulso ainda tá próximo aí dos R$ 40. Tem várias lojas aí no Brasil todo vendendo por R$ 40. E as Booster Box, elas deram uma, não vou dizer uma encarecida, mas tem voltado ao preço normal. As mais baratas aí tá poucas unidades por R$ 790, R$ 800, e a maioria já tá de R$ 850 para R$ 900. Então, se você está interessado aí em comprar sua box, eu acho que tá acabando o tempo aí.
Ah, boa, bem lembrado. E é um produtinho interessante, né? Um produtinho amigável.
Sim, ainda mais nesse preço um pouco mais menos salgado, não vou dizer mais doce, mas pelo menos menos salgado, eu acho que ainda vale a pena. Compra a caixinha, deixa guardadinha, deixa juntar um pozinho lá pro final do ano, quando as coisas estiverem melhores, aí você junta, chama os amigos pra fazer um draftzinho aí.
Isso aí, talvez role Magic Fest, né? Então dá pra jogar no Magic Fest também. Por fim, cara, se você escutou atentamente, né, sabe que somando todos esses decks de Commander vai dar bem mais do que R$1.000, mas você pode negociar na sua loja, tá? Se você pretende comprar ali 3 dos 5, né, considera comprar os 5, você ganha um poder de negociação, tem loja fazendo um pacotão, a própria Bazar faz, tá? Sai um pouco mais de R$1.000, R$1.050, mas acho que em torno de R$1.000 você encontra por aí os 5 decks juntos, tá? De repente pra você vale a pena.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Bom, ele faz tempo que nós não falamos de Pauper aqui, então você pode nos dar uma atualizada? O que está rolando? O que de core mudou? Tem deck novo surgindo? Como é que tá?
Posso falar sim. Eu vou até procurar aqui enquanto eu vou falando sobre o challenge dessa semana, porque essa semana teve dois campeonatos ao mesmo tempo, né? Teve no domingo, né? Teve primeira coisa, desde acho que 2 ou 3 semanas atrás, o Pauper e outros formatos também estão tendo 2 challenges por semana. Então, sábado e domingo você está tendo o challenge de Pauper. Então, sábado acho que começa 6 ou 7 horas da manhã e no domingo acho que é às 2 ou às 3 horas da tarde. Então, são 2 campeonatos bem competitivos aí, semanalmente rolando. E aí, nesse final de semana, no domingo, ainda teve o Showcase, que eu vou tentar abrir aqui também para poder falar sobre ele mais o top 8 aí. Bom, então, o primeiro lugar do top 8 foi o Tron. Basicamente, não mudou muita coisa na lista desde que saiu Ikoria. Talvez alguma adaptação com mais remoções de main deck ou anulações de criatura tipo Exclude, remoções, por exemplo, como Eletric, ele tem sido interessantes aí de ver jogar. Em segundo lugar foi um Stomp. O Stomp, o que eu acho que tem voltado a ser interessante é o Wild Mongrel, inclusive tem nessa lista aqui, pelo fato de ele poder se tornar de outra cor e eventualmente fugir do Prismatic Strength, que é uma carta que arrebenta com a estratégia.
Nossa,
do
Nossa, olha só a habilidade que a gente menos lembra, né?
Sim,
a gente pensa no mais um. Mestre Selvagem é mais um, mas ele troca de cor, é verdade.
Exato.
Que legal ver isso, cara.
E aí adianta, né, vale muito a pena. Em terceiro lugar a gente tem um Bully, Boros Bully, que é o deck que o Stomp quer fugir, né? Por exemplo, o Bully agora tá usando 4 Prismatic Strength de main deck, sabe? Então, ele acaba ficando bem difícil para esses decks com a ideia de ser agro, né? De ter muitas criaturas.
Monocolor agro, aí você se dá mal, né? O que tá me impressionando é que nenhum desses decks tá usando companheiro. Que bom, né, Eli?
Ainda bem.
O único formato que escapa de companheiro.
Pior. Em quarto lugar, a gente tem o R-Squad, aí também nada muito... Tem aquelas variações de usar Accumulate Knowledge, versões que não usa Accumulate Knowledge, versões que tem Delver, versões sem, mas é basicamente isso que tem mudado. E aí o Santuário continua sendo interessante. A novidade talvez é voltar a usar o Swirling Sandstorm, né, que é aquela mágica que tem Threshold, causa 5 de dano em todas as criaturas sem voar, porque alguns decks agros subiram bastante. Por exemplo, Fractus voltou a fazer mais resultado, né? Então,
isso aí é no side, né?
Isso é no side.
Ah, tá. Direto de julgamento.
Isso aí. Em quinto lugar, nós temos um Affinity. O Affinity, hoje ele tem tido 2 vertentes. Uma mais agressiva, com criaturas que entra mais rápido, tipo o Frogmite, o Mirroring Enforcer, né? Voltada para ser mais rápida. E uma que a gente tem chamado de Affinity Monstro, né? Ou bicho, qualquer palavra que seja mais interessante para você, que é voltada para usar mais a serpente. Então, o Gear Seeker Serpent, o pessoal tem usado 3, que é aquela cobra que tem a. É afinidade, mas não tem a keyword, né?
Ela
custa 1 a menos para cada artefato que você controla e não pode, e você paga 6 manas, ela não pode ser bloqueada.
Oh, sobre então, esse deck, me responde uma coisa ali. Bússola do Navegador era usada antes do banimento do Astrolábio?
Não.
Ah, então são as viúvas do Astrolabe que estão usando a bússola, né?
Não, na verdade, o que acontece? Ela é útil porque ela é uma mana só, né? Então te ajuda bastante. Ela te ajuda naquele começo de jogo, pelo fato de você ter menos criaturas que entram rápido, você precisa ter muitos artefatos para que a serpente custe só duas azuis. Então, o compasso, a bússola, né, serve para esse tipo de situação. E um outro detalhe interessante é que ela ganha vida. Então, esses decks tipo Elfos, Stomp, eventualmente conseguem te atropelar ali no turno 3, turno 4. Então, esses 3 de vida te ajudam nisso.
Só para lembrar, o pessoal deve estar meio confuso, porque essa carta dividiu muita gente no limitado de Dominária, né? Eu ficava feliz quando eu vi o oponente usando, tá? Porque era basicamente um 2x1 sozinho, assim. Ele se dava um 1x2, né? Porque é uma perda de vantagem de carta. A bússola é um artefato de uma mana, entra em jogo, você ganha 3 de vida e você vira, corrige uma mana. Você basicamente transforma, você escolhe um terreno alvo e ele vira todo um tipo básico à sua escolha, além dos outros tipos, tá? Você tem alguma utilidade, tinha alguma utilidade naquele limitado, eu não lembro se era para travessia ou para alguma habilidade que mexia com o terreno, mas normalmente você usava para corrigir a sua mana, né? Mas enfim, o limitado era irrelevante, assim. Só gerou bastante discussão, né? Mas aqui no Pauper eu olhei e lembrei imediatamente que Astrolabe é banido. Aí eu entendi.
um outro fator interessante que vale a pena pensar nele é pelo fato de... a gente sabe que o Affinity, por mais que você tenha os terrenos e artefatos, você acaba tendo um problema ali para gerar, por exemplo, as manas vermelhas, porque só tem as 4 fontes vermelhas. Ou as fontes azuis, porque, por exemplo, a serpente vai precisar de 4 fontes, de 2 fontes azuis. Então, a bússola também te ajuda bastante nesse sentido, sabe? Porque dificilmente você tem muitas opções de cor no mesmo turno. Você vai ter uma ou duas cores. Se você chegar em turnos mais avançados e tem muita opção, quer dizer que você já perdeu, porque você já não conseguiu vencer seu oponente rápido.
Não, porque vai bem com Dark Steel Citadel também, que joga em color,
sim,
né?
Sim, sim. Então, é uma carta que tem valido bastante
a
pena.
Mas até agora você não trouxe muitas novidades em termos de cartas de Coria, né? E cartas de Coria também não vão chegar no próximo deck. Só que ele tem carta de Teros. Teros Além da Morte.
Sim, sim. No sexto lugar a gente tem um Mono Black Control, né? O MBC aí. Ele tá, né, basicamente dentro do que ele já sempre foi, né? Tem a Witch's Cottage, né? A casinha da bruxa lá, que esqueci o nome dela em português. Mas ela ajudou bastante o deck, né? Ela consegue...
A carta de Teros que eu disse é o Grey Merchant, tá? Eu não disse que não era uma carta de Teros também. Mas é uma carta de Teros Além da Morte. O Grey Merchant, sim. Lógico, 4 cópias no MBC, né? Ele?
Sim, uma carta que eventualmente tem aparecido no Mono Black é o Homem Preto, que estranho, né?
O Augúrio Preto de Teros.
Augúrio Preto, perdão.
É uma mana lampejo, encantamento, entra em jogo, você devolve um bicho do seu cemitério para sua mão e você sacrifica ele pagando acho que 2 ou 3 manas para dar vidência 2.
Ele acaba sendo bem útil nesses decks com Monarca, né? Porque você consegue, por exemplo... baixar o Monarca e eventualmente tomar algum dano, alguma coisa, ou perder alguma criatura para que seu oponente tente roubar o Monarca, você entra de novo com o Monarca, sabe? Então, tipo, por exemplo, diferentemente do Unearth, que tem a restrição de custo de mana de 3 ou menos, o Augurio não vai ter esse problema. Então...
Tá, mas esse não foi o caso dos decks aqui do top 8, não. Eles não, não têm, né? Nem no sideboard. Eu tô falando dos decks porque o sétimo lugar também é um deck igualzinho a um Mono Black Control, né? Mas nós falamos acho que de todos os arquétipos do Tier 1 do Pauper, pelo menos aqueles mais clássicos, né? Faltou falar de um que eu adoro, ele. É uma que é tipo um pouquinho agro.
Em oitavo lugar a gente tem o Burn, que basicamente não mudou nada do que já foi. O que às vezes tem se alterado é no side, né? As quantidades de Motor Rain, a Martyr of the Ashes e o Smash Transmitters, né? Então, o Smash Transmitters é o que destrói artefato, causa 3 de dano. A Martyr é para poder limpar, né, a mesa, né, de criaturas. Para quem não lembra dela de Cold Snap, ela você paga 2, você revela X cartas vermelhas e causa X de dano em cada criatura sem voar, igual ao número de cartas que você revelou. E o Motor Rain destrói a... O terreno alvo, se for um terreno não básico, causa 2 de dano. O famoso destrói lente de Tron, né?
Ou destrói o santuário alvo também.
Ou destrói o santuário alvo,
né? Tô brincando. Mas ele, você falou que tem cartas de core aparecendo. Tem um deck novo no Pauper. Cadê?
Ele é um deck de cycling. Qual que é o X dessa questão? Primeiro, obviamente, as cartas de cycling agora de core ajudaram bastante o deck, né?
É o cycling de uma mana incolor, né? A quantidade desse cycling aí ajuda demais.
O deck já existia no passado, né? ele já... O Caleb, né? O Caleb Gannon, ele já fez várias listas com esse deck. Basicamente, o que o deck faz? Ele tem poucos terrenos, por exemplo, essa lista que eu tô aberta aqui do Caleb, ele usa apenas 10 terrenos, na verdade não são 10 terrenos, ele usa 6 terrenos e 4 Land Grant, que é aquela mágica verde, se você não tiver terreno, você revela na mão, pega uma floresta e Sim. põe na mão. Ele tem várias cartas de cycling, os dois Drenites de Corea, o Vantasauro. Ele tem alguns outros antigos de cycling também. Ele tem Street Rage, né? E aí ele tem rituais, tipo o Ritual Sombrio, o Ritual da Cabala, por exemplo. Tinderwall, que é aquela barreirinha 0-3.
Que gera mana vermelha, né?
Sacrifique 0 mana vermelha. E as duas cartas-chave do deck. Songs of the Damage, que é uma mana preta, uma instantânea, que gera...
Ah, tá, eu sei.
Mana pretas iguais no número de criaturas que você tem no cemitério. E Rip the Graves.
Eli, você tá descrevendo um deck meme ou um deck de verdade? Seja sincero.
Não, é um deck de verdade. Ele tá aparecendo nas ligas, ele tem feito já alguns resultados interessantes. Ele fez top 8 no challenge do domingo passado, né? Ele ficou em 8º lugar. E assim, a galera tá quebrando a cabeça porque muita gente começou a jogar com esse deck, sabe? Porque ele constantemente ganha no turno 3.
Entendeu? Isso é uma característica dos decks que se baseiam em reciclar, eles são muito consistentes, né?
Sim,
eles
perseguem tipo assim,
o find drops e os combos muito fáceis.
Às vezes o cara joga ali 5, 8 minutos o turno sozinho e concede, porque ou ele fez alguma coisa errada ou não conseguiu buscar a carta que precisava para ele ganhar. Mas assim, a quantidade de vezes que eu vejo gente perdendo para esse deck, e tipo assim, o Goldfish só mostra os 5-0. Mas a quantidade de decks que tem feito 4-1 tá enorme, sabe? Tipo, a galera... Porque normalmente duas pessoas que estão 4-0 se enfrentam, né? Na liga. Assim, parceiramento. Então, assim, várias pessoas na última partida têm enfrentado esse deck de cycling, sabe?
Então, assim, esse é um deck, eu imagino, que causou, então, crescimento considerável do preço de alguma carta. Eu tô vendo aqui a Canção dos Mortos, né? Ou Canção dos Condenados, não lembro. Ela não subiu tanto, não, né?
Porque no mall, basicamente, o que vai ser caro são as listas que usam Pétala de Lótus. Tem algumas listas que usam. Então, Pétala de Lótus é caro no mall. E Manamorfose. São as duas cartas.
Manamorfose tá absurdo. Songs of the Damned, até que subiu, é que ela desceu bastante também. Parece que tá terminando o hype, né? Mas, pra uma carta que tava 10 centavos, agora chegar a 50 centavos é bastante, né? Subiu 5 vezes de preço. Então,
isso, só para vocês entenderem, só para ficar, para quem não entendeu ainda, para não esteja familiarizado com o formato, como é que você ganha com esse deck? Você ganha com o Drenite, tá? Só que a diferença é o quê? Você quer ciclar tudo que você puder ao máximo, usar Songs of the Damage, usar algumas mágicas para aumentar o seu Storm, dar Rip the Graves, voltar tudo para sua mão, ciclar tudo de novo, fazer isso de novo, de novo, de novo, de novo, até que você tenha mana suficiente para baixar um Stinger. E aí ciclando o resto que falta do deck pra você ganhar, sabe? Então é basicamente assim que o deck funciona. E
ele lembra o deck de reciclar antigo, que causou o banimento de flutuador, né? Flutuador reduz o custo de reciclar em 2, e na época de Saga de Urza você reciclava o teu deck inteiro, depois de baixar flutuador no segundo turno, e deixava 20, 21 criaturas no grave, aí jogava essa Songs of the Damned, gerava 20 ou 20 e poucas manas pretas e dava um Drain Life no teu oponente para matar, né? Se matava com frequência no turno, no segundo ou no terceiro turno com esse deck. Aí causou o banimento de flutuador. Você não mata especificamente com Drain Life nesse caso, mas com o Stinger, né? Que ele basicamente adianta o dano do Drain Life, só que você precisa ter ele na mesa. E você está me dizendo que a forma de combar do deck, então, ela prevê que você já vai ter meio que o combo em ordem quando você baixar o Stinger. Você não vai baixar o Stinger no segundo turno, ficar tapado e rezar para o oponente não ter removal. Não, você vai baixar o Stinger quando você já tiver uma cacetada de mana na pilha, já tiver castado uma Songs of the Damned, já tiver castado a carta de Storm, é meio que isso.
Isso, e aí você vai ter como fazer um Impter Graves e, tipo, sei lá, 20 manas na pool, 30 manas na pool, para que você consiga ciclar tudo que apareça e você consiga causar dano suficiente.
Então isso é muito interessante, porque o próprio Stinger pode ser reciclado para você caçar as outras peças do combo.
Exatamente.
Na verdade, você quer reciclá-lo para isso.
Você só quer voltar ele pro jogo quando você tiver tudo que você precisa para ganhar.
Ok, então,
é mais ou menos assim que funciona.
Então dá para entender por que o deck é tão consistente assim. Então você está dizendo que não é um deck meme, é um deck considerável.
E o engraçado é que às vezes ele ganha sem precisar, tipo assim, vamos supor que deu tudo errado, você tem um monte de mana na pool e você não consegue matar o seu oponente. Tipo, sei lá, só tem mana preta na pool, não consegue gerar mana vermelha, que às vezes acontece dependendo da ordem que você comprar as coisas. O que você faz? Baixa todos os seus Street Rage e todos os seus Horror of the Broken Lands, que é uma das cartas que vai. Pra quem não lembra, a cartinha de Amonkhet. 4/4, toda vez que você cicla uma carta, ele ganha mais 2, mais 1 até o final do turno.
É 5 manas pra descer isso aí, né?
Exato. E aí você baixa um monte de criatura 4/4, 5/5, 3/4, no caso do Street Rage, e espera passar o turno e ganha no próximo turno atacando. É difícil acontecer? É difícil. Inclusive, algumas listas têm mudado, porque, por exemplo, tem duas criaturas que vão aqui, que é o Monstro Scarabid e o Dreadshot Minotaur. Eles têm custos, um é Rakdos e o outro é Gru. Né? Então você não consegue baixar ele tão fácil. Então tem algumas listas que estão usando menos desse bicho e mais de outros para que você consiga baixar só com mana preta.
Olha que interessante, cara. Legal, não é sempre que a gente tem um deck novo no Pauper, né? E Cora viabilizou isso, então. Bendito seja o Drainif Stinger, né? Muito bem, obrigado, Eli, então. E agora é a hora do Standard, né? Ah, não, peraí, a gente combinou de fazer um giro pelo metagame antes, né?
Vamos lá? Vamos fazer, vamos embora.
Posso falar o formato? E você me diz? Pioneiro.
Em primeiro lugar, a gente tem o Lotus Breach, com aproximadamente 15% do metagame.
Segundo lugar?
Não sai do lugar, né? O segundo lugar, nós temos o Orzhov Auras, aí graças ao Lurrus, com 11% do meta.
Boa. E terceiro lugar?
Aqui tá chamado de Burn, mas é basicamente o Mono Red, né? É, com 9% do meta.
Esse Mono Red é aquele que tem Lurrus, não é? Não.
Não,
é
não tem Lurrus, não.
Eu vi aqui uma lista, Mono Red clássico. Ok, quarto lugar?
O Mono White Devotion, né? O Mono White combo aí com o Eliod.
E a balista.
Isso. E em quinto lugar nós temos o Boros Pluma. Esse com Lurrus.
Ah, ok. Mas o Lurrus, ele não deixa você jogar pluma, né? Não é custo 2 ou menos?
É.
Deixa eu ver. Ele tem Lurrus no deck, mas... Não tem nenhum Lurrus no deck. Por que tem a imagem aqui no Goldfish?
Estranho, né? Algum deles deve ter Lurrus.
É. Bom, é uma versão melhorada.
Que tem uma outra lista que fez 5-0, que tem o Lurrus de Companion. Ele não usa a pluma, apesar de chamar Boros Pluma.
Puta
ele...
que... Só pra confundir. É, cacete.
Ele usa outras criaturas que tem heróico e usa o Dreadhorde e o Legionário também, mas não usa a pluma.
É Plumeless Boros, é isso?
É Plumeless Boros.
Featherless Boros.
O mais legal é o nick do cara. Com certeza é BR. Curvei e ganhei.
Ah, muito bom. Muito bom. Parabéns ao Curvei, ganhei. Se for ouvinte aí, manda um salve aí. Parabéns, mano. Conseguiu. E ainda pelo nome, né? Boros, Feather, sem Feather. Bom, vamos pro Modern, então, ele. Como é que tá o metagame do Modern? Primeiro vamos lugar, qual é o deck mais jogado atualmente?
É o Burn com 9% do meta.
Esse sim, eu sei que tem lucros. Esse eu sei.
Esse tem.
É, e o segundo lugar?
O segundo é o Bant Snowblade, aí com quase 8% do meta.
Ok, Bant Snowblade, eu tô pensando em 80 cartas, sim, né?
Eu acredito que sim.
80 que tô vendo o Yorion aqui. É. O terceiro lugar, qual o nome do deck?
Urosa. Os decks de Uro aí com Yorion,
né? É tudo lá do final do alfabeto, né?
Pra ficar fácil de a gente...
É legal que nenhum dos decks que você mencionou até agora tem mais de 10% do meta, tá? Tá muito, tudo muito bem dividido, tá? Uhum. Em quarto lugar no meta, com 5%?
O Lurrus Jund, né? O Lurrus aí fazendo sua estreia no Jund, né? O que a gente falou desse deck nos últimos programas, que ele tá bem forte.
Pois é, e curioso, né? Eu não tô vendo aqui a Vren Six nessa lista aqui, tá? As listas que eu vejo de Jund normalmente tem Vren Six, e Lurrus deixa você jogar Vren Six, né? Mas essa última lista aqui que eu vi não tem, cara. Ele tem muito removal, muita troca, tá? E não usa, tá? De bicho ele tá usando... Esse aqui ele fez o quê? Ele fez 5-0 em uma liga, tá? De bicho ele tá usando o Bob, Hexdrinker, o Uzi, Tarmogoyf e Voice. Voz da Insurgência, né? Mas não usa o Vren Six, então... É mais uma forma aí de buildar o deck, né? Ou talvez porque o Vren Six é muito caro, então ele...
Pode ser também.
Ele teve que inventar. E em último lugar aqui no modo Modern, quinto lugar, com quase 4,5% aí do meta.
É o Devolta de Devastation. Na verdade é o combo aí do Druida Devoto com o Vizir dos Remédios, né? Só que ele usa todos os Cord of Calling possíveis, né? Usa o próprio Cord of Calling, o Finale Verde, o Eladan Skull, né?
Nossa, é mesmo.
Buscar tudo. Você
sabe o que todas essas cartas têm em comum?
O quê?
O Lurrus.
Todas elas podem ser...
Todas as permanentes do deck são dentro do Lurrus. Aqui ele tá usando o Lurrus como companheiro. Muito bem. Agora vamos pro Legacy. Falando em Lurrus, né? Vamos pro Legacy.
Não deve estar muito difícil de imaginar o que a gente vai ver no Legacy, né?
Primeiro lugar ali, quase 20% do meta. Qual deck?
Deixa eu fazer uma observação de falar do deck. Quando você abre a página do Legacy, Metagame Legacy, só tem a foto do Lurrus na
Lurrus e Brainstorm, né? Brainstorm é óbvio, mas Lurrus, né? Tem mais Lurrus do que Brainstorm.
Bom, em primeiro lugar, com quase 19% do metagame, nós temos o Lurrus Delver, que é um Grixis Delver com Lurrus.
Segundo lugar, 7,5% do meta, quem?
Sultai Delver Lurrus.
Terceiro lugar, 7% do meta, quem?
Lurrus Control. Então, isso parece meme, cara.
Um terço, né, do meta. Tudo bem que tem poucos torneios aqui, tem poucos decks, né? Tipo, tem 30 decks de Lurrus Delver aqui, que é o primeiro, mas mesmo assim é uma amostra interessante. Então, um terço do meta é decks de Lurrus, tá? Ou Delver, sendo Sultai, tá? Ou Grixis, ou simplesmente Control, o W Control com Lurrus, tá? E em quarto lugar, primeiro deck sem Lurrus.
Quem reclamava que Oko era quebrado, o Snowko tá aí, né? Snow Oko.
É, só que engraçado, né? Eles chamam de Snow Oko, mas se você for ver a última lista que conseguiu fazer que 5-1 em um challenge, né? Foi longe em um challenge. Ela se chama Snow Oko, mas na verdade não tem Oko e tem Lurrus. Deixa eu ver se é do Curvei com o B de novo.
Era só o que faltava.
Não, dessa vez não. Mas é uma lista de Snow, né? Pacote de criatura Tarmogoyf, Coatl e Snapcaster e Lurrus de companheiro, tá? O resto é spell aqui. Tem Astrolabe e tem a Mishra's Bobo, que é pra comprar carta, e uma Sylvan Library também, que é pra comprar mais carta. E o pacote de spell é só remove counter, né? Como é de se esperar. Uma novidade aqui de main deck, esse deck tá usando Dead of Winter, tá? Que dá menos X para todas as permanentes que não são de neve. Então é um deck bem característico de neve aqui. E em quinto lugar, ele com 3,5% 7% do meta.
Na verdade, é o quê? É um Mono White Lurrus aqui.
É, um White Winnie Lurrus, mais ou menos um... Não é bem um Death in Texas, né? Mas tem algumas peças aqui de um Death in Texas, sim, como a Mare das Unas, a Talia, a Talia de duas manas, obviamente, porque ele tá rodando Lurrus, né? Phyrexian Negator e Leonin Arbiter, tá? São algumas peças aqui. Então é meio que um Death in Texas.
Isamaru também.
Isamaru, que é de White Winnie, clássico, né? Uma mana 2-2. Esse é o típico deck do Greg Weskel, né? Fez 6-0 em um challenge, tá? Então é pra quem quiser aqui brincar. É, 4 Petala de Lotus, uma carta que voltou forte, né? Dentro do meta, porque, de novo, ela pode ser jogada com Lurrus pra gerar mana, né?
Sim.
Enfim, essa carta eu acho que será banida, assim, porque ela tá dominando o meta. Mas esse aí foi o giro pelo meta, então vamos falar de Standard agora. Vem, Teobaldo.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Standard volta aí, vindo pra falar com a gente do Standard de Fora.
E aí, MP, salve, boa noite, salve Eli também. Sempre um prazer estar de volta aqui no Rápidos Cast.
Prazer é nosso, cara, você é nosso prof aí. Parabéns já, né, adiantado pela classificação no Latam, né, nós até falamos aqui que você tá de mala pronta já, passagem garantida pro Chile, sabe-se lá quando?
Sabe-se lá quando, né, vamos ver como que fica com a situação da pandemia e tudo mais, mas eu consegui, né, eu fui campeão de um dos Latam Online Challenger, né, antes de lançar Ikoria, faz um tempinho já, mas joguei com Temur Reclamation, 11-0, ganhamos... E é isso, aê. Passagem aérea para um Latam pode ser no Chile ou no Peru, para uma dessas finais aí eu posso escolher quando chegar mais perto e tiver confirmado e tudo mais.
Nossa, legal, se você for pro Peru, tente ver as linhas de Nazca, deve ser uma coisa incrível ver aquilo com seus próprios olhos ao vivo. Sugestão, viu?
Anotado.
Bom, vamos lá, né? O Standard de Core, cara. Algum set recente mudou tanto assim o Standard? Lógico, vamos descartar Eldraine por causa do Oco.
Mas... Eu acho que sim, o MP. Sempre, o Standard, como ele tem poucas coleções, qualquer edição que entra, por menor impacto que ela tenha, ela sempre muda bastante o metagame, né? É um formato bem volátil, geralmente, mesmo quando não lança edição, semana a semana, assim, o metagame vai mudando, os principais decks vão mudando, vão surgindo, tipo, novos competidores ali, ó, o Tier 1, e aí, em contrapartida, surge decks que tem plano de contra-atacar esses decks. Então eu acho que sempre quando entra uma coleção nova no Standard a gente tem mudança. Teros teve mudança, até coleções mais fracas, como fracas assim, né, pelo consenso, pelo senso comum, tipo Lealdade Ravnica, M20, também trouxeram mudanças significativas, cartas que revolucionaram o metagame. Então assim, eu não acho uma surpresa, né? Até pela filosofia deles estarem desenvolvendo cartas que são com um power level mais alto, cartas que são diferentes e interessantes e tudo mais, essas cartas acabam entrando e chegando, e essa mecânica nova, né? A mecânica de companheiros, eu até cheguei a escrever um pouco sobre a Liga, sobre eles na Liga Magic. Eu vou ter outros textos que ainda vão sair essa semana falando sobre eles em outros formatos também, no Modern e tal, isso mudou muito. Eu acho que hoje realmente você jogar no Standard, assim, eu até me surpreendo quando eu tô numa ranqueada ou num torneio, alguma coisa assim, meu oponente não tem um companheiro, né? Porque já tá meio que viraram parte das equações, das coisas que envolvem uma partida, né? Você tem que jogar em volta disso, não sei o que e tal, e o cara fez o companheiro ou não. Se é bom ou se é ruim pro jogo, não sei dizer, mas o fato é que tá aqui. Pra gente, né? Está aqui, é a realidade que vivemos, e quem tá jogando sempre aí, buscando colocações no Mítico, ganhar torneios, premiações e tal, tem que se adaptar.
Parafraseando um seguidor seu lá na Twitch da live de hoje, jogar sem companheiro é como andar sem máscara, então, né?
Seria possível, você tá ali, não é como se você fosse, tem até decks, né, que vão querer jogar sem companheiros, o Inota, Temur Reclamation, Mono Red, mas você já se começa, você começa a partir de uma desvantagem, né? Então você tem que ter um motivo muito válido, muito firme e muito certeiro de por que você vai escolher um deck que não tem um companheiro. Companion.
É, no artigo que você escreveu para a Liga, que eu vou deixar o link aqui, inclusive, você fala não só, você valoriza, né, não só a vantagem de carta, mas os efeitos dos companheiros em si, as habilidades desencadeadas, né, ou estáticas.
Com certeza, né, não é começar o jogo com 8 cartas, porque por mais que começar com uma carta mais desbalanceie, né, é você sempre ter acesso a essa carta, é você saber que a sua 8ª carta vai ser um companheiro que você pode esculpir seu plano de jogo em volta, que você pode sinergizar todo o resto da sua estratégia em volta dele. Que é o que acontece, por exemplo, com todos, né? Na verdade, Yorion, Lurus. Muitas vezes a própria restrição, né, de montagem do deck sinergiza com o companheiro. Então, você tem uma restrição ali, e aí essa restrição você acaba convertendo ela num benefício, né? Numa vantagem em vez de numa desvantagem.
Você maximiza tudo, né? É o sonho do deck builder fazer isso. Mas a gente viu também que as cartas novas, elas melhoraram estratégias antigas. Tem poucas estratégias novas, pelo menos no atual Tier 1, né? E falando em estratégias antigas, cara, o que você acha do Jeskai Fires? Ele é o deck a ser batido agora ou tá tudo equilibrado? Ah, aliás, tem duas versões de Fires, né?
O Arena, ele muda muito rápido. O fato de ter a questão da quarentena, da pandemia, de não ter torneios no físico e todos os torneios serem virtuais, acaba criando um cenário onde o metagame evolui muito mais rápido do que normalmente evolui no mundo real, assim. A gente tem... Vamos imaginar que a gente não estivesse numa pandemia, certo? A gente lançaria Ikoria, a primeira semana ali teria aquele Star City grande e tal, as pessoas jogariam com os decks bem nível zero, sabe? Uns decks bem básicos, bem tortos, bem mal tunados. Aí na semana seguinte, alguém pensaria nos decks pra tentar ganhar desses, as coisas avançariam semana pra semana. Uhum. E na Arena isso acontece de dia pra dia. Por exemplo, uma coisa de num dos primeiros dias dessa temporada de maio, eu começar a jogar com o Jeskai Fires com o Yorion, né, com a gente, com o Luca, achar o deck excelente, avançar muito rápido ali do Platina 4 para quase o Mítico, e nos dois dias seguintes ficar ali Diamante 1, Diamante 2, perde, ganha, com o mesmo deck, porque as pessoas já se adaptaram para reagir a ele, né?
Muito rápido.
Componentes com Égua Deriva, muitos decks agressivos que não tentavam ganhar o jogo de forma alguma gerando valor, era só curva baixa, sangue nos olhos, entendeu? E os outros decks que normalmente a gente ganhava fácil, né, jogando com o Jeskai Luca, eles tinham contramedida, sabe? Eles tinham cartas pensando em enfrentar a partida, mais Veto de Dovin, ou eles já sabiam como tinha que jogar em volta, né? Porque, querendo ou não, um dos fatos que gera um deck ser forte num determinado fim de semana, às vezes é um elemento de surpresa, e você pega um evento físico, sempre vão ter os incautos ali, e que você acaba conseguindo dar um balão. Não, no Arena é muito difícil, né? O cara que tá jogando ali todo dia o ranqueado, a curva de aprendizado dele pra se adaptar a uma determinada estratégia é muito mais rápida. Ele vai ali jogar, perder duas vezes seguidas, na terceira vez ele já tá sabendo, porque isso aconteceu no intervalo de algumas horas no online, que normalmente levaria dias na vida real. Então eu acho que o Jeskai, né, eu fiz esse rodeio todo, mas seria pra pontuar o Jeskai Kiruga. Eu acho que ele começou como o principal deck, mas porque ele era o deck mais nível zero possível. Ele é o deck do outro formato, né, pré-Ikoria, com o Kiruga. Ele não teve nenhuma mudança muito significativa. Tirou ali aqueles Aether Gust do main deck, ou Omen of the Sea, ou algumas cartas assim que eram meio slots flexíveis, né? E tirou o Robber of the Reach do side e ficou só com o Arboss. Basicamente o resto do deck é igual. Você tem as aventuras ali, o Caloteiro e o Gigante, pra contornar a desvantagem de só jogar custo 3 pra cima. Tem Disputa Mística, que também faz esse papel. Então o deck não mudou nada. É o mesmo deck com o companheiro. Então seria um excelente ponto de partida, e realmente foi. Nos primeiros dias ali, até mesmo hoje é uma escolha válida, só que eu acho que quando o metagame começou a se adaptar com os Yorions, né, que são decks de valor pesados, voltados para ganhar 2x1 com Saga da Elspeth, com Agente, com Remoção Global, com vários tipos de cartas que o Fires não quer ver do outro lado da mesa, deixou ele um pouquinho pior no metagame. Não é uma escolha ruim, porque ele ainda ganha dos agros, né? Ele ainda tem aquela mão, se ele abrir super curvado, vai ganhar de todo mundo, se o oponente falhar em encontrar a resposta. Mas é um deck que foi se... digamos, conforme o metagame foi evoluindo, né? Ele não tá mais aquela coisa obviamente forte, sabe?
Pra jogar com Fogos da Invenção, você acredita que o Iorion, então, é a pedida? A build com o Iorion?
Eu diria... Eu gostei muito dessa versão com o Jeskai Fires Lucan, mas eu não sei se é a versão, porque... A versão Fires Luca, ela vai ser pior quando ela estiver sendo hateada e quando tiver muito agro no metagame, enquanto que o Fires com Kiruga é melhor no metagame. Ele não é tão fácil de hatear, mas ele perde mais quando existem decks genericamente pensadas para valor e trocas, que é o caso do Bunch e dos decks de agente no geral, né? O Fires não quer ver a gente em Saga Deus Path do outro lado da mesa, mas é um deck que funciona bem ali pro nível zero, para enfrentar várias coisas diferentes no metagame e tudo
só
mais.
Só para ficar claro para quem tá ouvindo, né? Quando você fala Jeskai Luca, é um Jeskai Fires com o Iorion de companheiro e o Luca para tentar brincar ali com o...
É o deck que fez campeão no Magic Fest Online, que faz exatamente isso. Ele
joga a gente,
tem o Iorion como companheiro, tem o Fires como uma mecânica ali de jogadas injustas, né? Mas... E tem a sinergia do Luca pro agente. A única criatura do deck é o agente da traição. Esse seria o Jeskai Fires com o Luca.
Pra quem tá pensando em pilotar qualquer deck de Iorion, porque esse não é o único do formato, né? Eu tô vendo aqui, por exemplo, na lista desse Jeskai Luca, ele usa muitas cartas, principalmente trazidas do azul, pra aumentar a seleção, né? Uma carta essencial que parece ser o Omen of the Sea, o Augurio Azul.
Não, né? Só isso, né? Não só pela seleção, mas pra uma carta que gera valor gratuito com o Iorion, né? É uma permanente que fica na mesa, e aí muitas vezes quando você fica sem opções de jogadas, né? Você pode só usar o...
Baixa o Iorion e blinca o Omen. O
Iorion dá um blinkzinho ali, compra uma carta, ou reseta a lealdade de um Planalta. Idealmente, né, o turno dos sonhos para esse deck é fazer o Fires no turno 4, né? Aí no turno 5 ele põe uma ficha, seja com Sharknado, ou com o Terreno Castelo, ou com o Muspeth que veio no outro turno, né? Alguma fichinha que ficou na mesa, um augúrio que foi no turno 3, né? Você faz Luca, dá o menos.
Busca o agente.
Rouba alguma coisa, desce o Iorion, né? Blinca as suas coisas. E aí, com a mana que você ficou desvirada, você ainda faz alguma outra jogada, tipo uma Saga Delspeth, ou usa a mana pra descer um Planinauta, um Teferi, um Narset. Então, esse deck, o grande roubo dele do Iorion é isso, é fazer usar o Iorion meio como uma peça de combo, assim. Mas tem outros decks, como exemplo, o Bunt Iorion, ele não tem o Fires. Então, nesse deck, o Iorion é realmente uma carta mais pra ajudar a gerar uns recursos, assim, em jogo de atrito, num jogo longo. O mesmo vale pro... Iorion em outros decks, outros formatos, né? Tem quem tá acompanhando o Pioneer ou Modern, tá vendo Urza com o Iorion, Urosa, né, na verdade, né, que é
Urosa. Ele falou isso hoje.
O Pioneer tem o Lista de Dimir Inverter com o Iorion, tem o Azorius Devotion, né, que é o combo da Balista e do Eliud também usando Iorion.
Deixa eu perguntar uma coisa, o Hugh Jensen falou isso durante o comentário lá da transmissão do Magic Fest. Tem um problema com o Iorion, né, ele deixa o teu sideboard menos efetivo. Né? Quando você tem 80 cartas no deck, fica muito difícil você encontrar aquelas duas balas de prata ali do teu sideboard. Como é que você, Sanduíche, vê esse problema aí e umas formas de contornar ele?
Eu acho que a melhor forma é você trabalhar com redundância. Esses decks... vai querer ter sideboards para algumas cartas são melhores contra agro, outras são melhores contra control, mas você vai tentar usar cartas que são mais genéricas e que complementam em números brutos, né? Você não vai querer usar tanto uma carta específica como Dumping Sphere ou Jaula de Escavador, que é uma carta que você precisa comprar rápido e vir na sua mão inicial, senão ela fica ruim conforme o jogo progride. Você vai querer usar, por exemplo, mais cartas que são genéricas. genéricas. Disputa mística, você pode subir contra combo, você pode subir contra control, você pode subir contra agrotempo, que seja com azul, entendeu? É, remoções de criaturas como Clarim, Augúrio da Forja. Você vai ver que todas essas cartas, pelo menos, né, no Jeskai, no Bant, eles estão jogando mais genéricos. Féretro de Vidro, por exemplo, como uma removal no Bant. Então, eles aumentam a quantidade, né? Porque se você olhar um deck de 80, nada mais é do que se você manter as mesmas proporções, ele é um deck de 60 maior. Você vai ter ali 20% de mágicas, sei lá, sim, 40% de terrenos, tantos por cento de remoção global, tantos por cento de card advantage, tantos por cento de remoção específica. Então, o que você vai fazer é, na redundância, trabalhar essas proporções. Eu consigo ver dessa maneira. Eu, bem no começo do formato, no próprio Early Access, a gente começa, esse deck meme, né? O cara tem 80 cartas. Olha só, só 80 cartas. Todo jogo faz Teferi na 3, todo jogo é curva com Fires na 4 e tal. Aí você começa a jogar com o deck, você vê que ele não é tão menos consistente que um deck de 60 cartas. Mas e ele tem outras ferramentas, né, que fazem esse papel. Como tem uma card pool densa no Standard, no Pioneer, no Modern, que permite esses decks aumentarem a quantidade de mágicas sem sofrer tanto, né, ou a diferença de nível de poder, vale a pena. É diferente, por exemplo, o Yorion no limitado. Eu tava vendo umas estatísticas de draft e tal. Ele é muito bom, mas às vezes você acaba ficando com um deck ruim, né? Se você pegar um Yorion cedo e tentar jogar com 60 cartas. Porque o nível médio das suas cartas no draft vão ser muito baixas, né? A diferença da sua melhor carta, da sua segunda, terceira melhor, das suas cartas boas, das suas cartas médias e ruins, é muito grande.
É, eu sou culpado.
No Standard, no Pioneer, no Modern, isso não é tanto.
Foi tipo, vai.
Você falou do Yorion no limitado, eu draftei um deck, Yorion First Pick, vamos lá, 60 cartas. O Obosh veio no segundo booster, primeiro pick do segundo booster. Aí o Eli até me tentou puxar para um deck de Obosh, não dá tempo, vamos pro Obosh, porque... Mas não, falei, não, vamos Yorion, porque eu já tô desde o First Pick fazendo, né, mas não, o deck do Obosh seria muito superior, sim. Né? Porque a qualidade dos picks desce, aqueles últimos picks...
Eu draftei uma vez um deck de Obosh insano, naquele draft ali de fazer 3-0, sabe?
Opa, esse é o competitivo.
Eu draftei um deck de Obosh e ficou insano, foi tipo 2-0, 2-0, 2-0, sabe?
Nossa.
E o Yorion eu já draftei, eu não lembro se foi selado ou se foi draft, mas eu achei que ficou bem meia boca, assim. Eu fiz acho que foi 4-3 ou 5-3, tipo, sofrido, assim, sabe? Ganhando as partidas que o cara zicava, tá ligado? Ganhando as partidas porque você comprava, você percebia que você tava só comprando as 10 melhores cartas do deck no jogo. Entendeu?
Mas a busca daquela consistência, né, que você falou, é a regra pro sucesso, então, do Yorion, né? E você tem as ferramentas para isso num Standard que já tá saturado, né? Agora nós temos muito mais cartas.
Edições, né?
Não tem edição pequena mais, né, Sanduíche? Então, tem muita carta em todos os lugares da curva, tem deck de três cores, então você não vai ficar sem opção para fazer
aquele... Uma coisa que é importante, tem mana fixa insatisfatória. Então, assim, você nem precisa usar os terrenos ruins nesse deck de 80 cartas. Você está usando só o Shockland e Fabled, entendeu? Você não precisa usar terreno ruim, isso já dá uma diferença enorme.
É verdade.
De repente, se o deck de Orion fosse, sei lá, 100 cartas, talvez já tivesse que usar Lifeland, aí ficaria bem pior. Ou se o deck de Yorion, digamos que não existisse os templos, ou só Shockland, sabe? Já ficava bem pior também. Então, tudo isso é uma questão de a forma com que o deck é construído e as ferramentas que estão aqui possibilitarem isso.
Ah, o T2 está favorável,
sabe, então. O pessoal tava brincando muito disso na live e tal. Meme, né? Falando, Sandua declarou em cartório que 80 é o novo 60, mano.
É o título da sua live hoje, inclusive.
Então. 80 ou 60, cara. E esses decks de Yorion me surpreenderam bastante, porque meio que quebrou um paradigma do jogo, né? A gente tá... Não, 60 é sempre melhor. 61 é horrível, sabe? Tem que ser 60. E mais do que isso, não dá. Eu lembro que o Travis Wu chegou a fazer uns decks modas, tipo, uns Living Ends muito loucos lá, que tinham, tipo, 70 cartas no main deck, porque tinha umas estatísticas lá que ele provava porque 70 cartas era melhor que 60 naquele deck. E todo mundo chamava o cara de maluco, né? Não dizendo que não fosse, ou que isso na época era certo. Mas, comparativamente, assim, hoje a gente tá vendo vários jogadores como o PV, o Kennister, fazendo resultados, defendendo 80 cartas. Isso... A gente vê jogadores, os resultados do MOL, né? Do MOL, do Arena.
Sim. Isso é muito representativo, Sanduíche. Isso é muito importante pro jogo. Porque, assim, as pessoas, os ouvintes mais novos, né? Não devem saber, mas é uma máxima. Era uma máxima do Magic. Tanto no Construído como no Limitado. Você montar os decks com o mínimo possível.
Ia chegar no ponto que... acho que a questão é, o companheiro, ter o acesso a esse companheiro é tão forte que vale a pena você ter um deck consistente pior, assim, relativamente pior, com tendo acesso ao Yoram com 80 cartas, né? Você tipo, comprar menos as suas melhores cartas e ter mais variância nas suas compras e nas cartas que vem na sua mão e tudo mais, em troca de você ter acesso a todo jogo àquela carta.
Que é o Yorio. Ah, ok. É exatamente isso que o Sanduíche falou, né? Você não vai acessar as melhores cartas do seu deck se ele tem mais do que aquele mínimo necessário, né? Você pode comprar as piores cartas antes das melhores, e isso pode custar o teu jogo.
Um outro além, né, MP? Quando eu comecei a jogar os decks, estava me aventurando, eu vi assim, ó, você pode jogar com 80 cartas e funciona muito melhor se você não for um deck que dependa tanto de sinergia, que você consiga ter jogadas de valor, jogadas de troca, jogadas de interação com qualquer carta, sabe? Qualquer remoção que vier vai fazer o papel, às vezes não é a melhor possível, mas se você comprar, por exemplo, Clarim ou Estilhaçado Céus, as duas limpam a mesa.
Sim.
Comprar Narset ou Teferi, os dois são bons no turn 3, entendeu? Se você comprar o Luca ou a gente, os dois meio que fazem a mesma coisa, sabe? Então, assim, eu acho que nesse caso funciona. Nesse caso eu acho que funciona porque você tem ali algumas sinergias entre as cartas, óbvio, tipo, você tem o Growth Spiral, o Uro, cartas que jogam melhor com tais cartas, né? Sei lá, o Teferi com alguns feitiços e por aí vai, ou o Teferi com o próprio Uro para se devolver para a mão, mas nenhuma dessas interações é crucial para a taxa de sucesso do deck, entendeu? O deck consegue ser funcional com cartas intercambiáveis, acho que esse seria o jeito de trabalhar. E começar a entender isso e ver como isso funciona, né? Eles trabalhando na base da redundância. Querendo ou não, eu já jogava assim, o Valakut é um deck assim no Modern, né? Ele é um deck que não tem tutor, não tem coisa assim. Ele funciona na redundância bruta, assim. Tipo, é melhor você comprar Sakura Tribe Elder do que comprar Farseek? Sim, a Sakura é uma carta melhor, ela bloqueia. Mas 90% dos jogos, a Sakura e o Farseek vão fazer a exata mesma coisa. Então ou então, às vezes, fazer o Titã é mais seguro, porque o cara não anula com Force of Negation. Ou fazer o Escape Shift é melhor, porque mata o cara na hora, não dá chance dele comprar alguma coisa e te matar. Só que 90% dos jogos, tanto o Titã quanto o Escape Shift vão te ganhar também, entendeu? Então, essa redundância é um fator que eu acho que os decks de Orion trabalham bem. E eu acho que a gente está só na ponta do iceberg, sabe? A gente ainda está descobrindo as melhores formas de montar esse deck, porque pouco a pouco, revendo esse paradigma de como eles devem montá-los.
Declara a polêmica do Sanduba. Estamos ainda refinando o deck, hein? Então, vamos ficar de olho aí.
Novo, todos os formatos são novos, isso, né? E outro ponto que eu acho que defende a força dos companheiros, e se o Lurus pudesse usar 80, se você tivesse que usar um deck de 80 cartas para jogar com o Lurus, você ainda montaria um deck de 80 cartas? Eu acho que a resposta provavelmente seria sim, entendeu? Se você fosse jogar com o Boshi para usar ele nos decks que ele usa ele, e tivesse que usar 80 cartas, você usaria 80 cartas? Provavelmente sim. Então eu acho que, sendo essa a resposta,
é bem difícil pensar nisso. Colocar duas restrições, você está falando, no Lurus, por exemplo.
Não sei se exatamente duas restrições, mas se você, às vezes, trocasse a restrição deles, eu acho que com 80 cartas, com certeza. E talvez o assustador seja, se eles tivessem duas restrições, talvez eles ainda jogassem. Eu consigo facilmente vislumbrar um Lurus Rakdos assim no Standard de 80 cartas, que tem muita carta boa que fica de fora do deck.
Olha, é possível, hein? É possível.
Um Obosh Rakdos agressivo também, com 80 cartas, que tem vários drop 1 e 3 que estão fora. Então, assim, é um pouco assustador de pensar nisso.
Eu acho que a mecânica de companheiro é, claramente ela é nova, mas eu acho que esse ponto que você comentou de o quanto ela influencia no jogo, é, a gente ainda vai passar um bom tempo pensando em como usar ela da melhor forma, né, Sandu? Eu acho que ela é tão impactante e muda tanto a mecânica como de tanto quanto você monta o deck,
sim,
como você joga com ele, né?
Funciona, né? Você não pode administrar os seus recursos com liberdade enquanto o Lurus ainda não foi jogado. E você sabe que se você gastar uma global agora e teu oponente voltar de Lurus e você não responder o Lurus, você vai perder o jogo. Você não pode se tapar, porque se o cara fizer tal coisa, resolver o Iorion, ele vai, tipo, blinkar a saga, blinkar o Augurio, comprar carta, resetar o Planalta, e você vai perder o jogo.
Então, Sanduba, nesse aspecto, é, para quem está jogando contra esses decks de Iorion, que tem 80 cartas, fica mais difícil também prever o que o oponente pode ter na mão, pode estar procurando comprar, porque são mais cartas para você se lembrar, né, e para você jogar ao redor. Ah, isso fica, conta?
Né? Vai adicionar uma complexidade, porque a ameaça do companheiro às vezes vale mais do que o companheiro em si, sabe? Aquele clássico do Splinter Twin no Modern, o medo do combo te dá mais vitórias do que o combo, sabe? Isso é real, porque com frequência a gente se vê em situações de partidas assim. Eu mesmo, esses dias na live, eu perdi uma partida que eu acho que eu joguei meio pra, sabe, tentar responder um Sharknado que o cara não tinha. Tipo, se eu tivesse fechado os olhos e falado, ah, vou fazer tal coisa, eu teria feito o Teferi e travado os counters dele e não perderia na volta. A jogada em questão, eu tentei não perder pra um Sharknado, eu acabei perdendo pra ser a top com mais, acho que, dois counters de proteção. E aí o cara me matou.
Mas não dá pra dizer se você jogou certo ou errado, né? Você não, não sabe,
mas que ele fez uma aposta. Porque eu podia e vale pra outras coisas. Então o medo da carta ali acontecer, sabe, isso adiciona, às vezes, uma camada de complexidade no jogo que vai levar um oponente a uma decisão, não diria errada, mas que às vezes acaba te favorecendo mais ou menos, entendeu? E então, de fato, ter o companheiro deixa a coisa mais complexa, tá? De fato, ter o companheiro faz com que o oponente tem que tomar mais decisões, mas da mesma maneira. Você tendo o seu companheiro também, a mesma coisa se aplica. Então, eu acho que é mais complexidade pro jogo. Eu vejo muitos jogadores defendendo no Twitter, nas redes sociais e tal. Principalmente aquele jogador que adora o mid-range clássico, sabe? Aquele jundão modern.
Sim.
Troca de recurso e tal. Os jogadores que gostam de jogar esse jogo, eles estão vivendo o paraíso, né? Porque todo jogo vira uma guerra por mesa, recurso, conseguir boas trocas, porque a maioria dos companheiros leva jogos nesse estilo, né? Poucos deles são com uma pegada mais pra frente, né? Companheiros que são, acho que na minha opinião, o Iorion e o Lurus, né? Em termos de multiformatos, né? Não pensando só em standard. O Iorion e o Lurus são os melhores companheiros e eles são os que levam esse tipo de jogo, né?
Você comentou do pessoal que adora mid-range, cara, e se a gente pensar um pouquinho fora desse espectro, assim, de quem tá jogando com um companheiro, o Temur Reclamation, que o Seth Manfield pilotou, foi finalista lá na Magic Fest online, e é o deck de draw go, o deck que a gente já conhecia. Dessa vez ele tem o Sharknado, né, mas ele continuou com o plano da expansão explosão e tal, e é um deck de draw go. Draw go também não é um esquema bem posicionado aí, quando tá todo mundo tentando fazer essas power plays, e é até com decks bem
normalmente
muito fácil de previsíveis, né?
Normalmente seria. É que eu joguei a primeira semana desse formato com o Temur Reclamation, né? Eu entrei no standard 1K da Lotus Box, né? Eu entrei nesse torneio com o Temur Reclamation, foi o primeiro torneio. Lançou a Ikoria quinta no Arena, domingo já teve o evento.
Uau.
Eu troquei algumas cartas, botei ali uns Essence Scatter main deck, troquei os templos por Trioma, e fui. O resto do deck era exatamente igual. E funcionou muito bem naquele momento, porque era um metagame de Fires, era um metagame dos decks, né, do formato anterior, adaptados, muita gente ainda testando o que fazer, né, exatamente como que é a melhor forma de montar os decks, como a melhor forma de atacar o metagame e tudo mais. Nesse ponto, o que o Temur fazia estava muito bom, porque ninguém, como todo mundo estava testando Keruga, o pessoal não tinha mais Edergust e Veto no sideboard, os decks de Lurus, né, eles não tinham basicamente nenhuma interação significativa pro Temur, né, eles não podiam usar tanta... E pelo fato do companheiro prevalecer o próprio deck, né, prevalecer as suas próprias interações, ele... estavam, os decks estavam muito focados em si mesmos, em fazer o jogo deles rodar e menos interagir. Então isso criou um cenário propício pro Temur.
Porque ele interage bastante, né?
Conforme o metagame foi evoluindo, eu acho que ficou um pouco mais difícil, porque começaram a voltar os vets pro sideboard e refinaram as listas de Orion, porque na primeira semana, os decks de Orion eles não estavam muito bem montados, eles não estavam na mão de jogadores influenciadores, sabe? Jogadores que você fala, ah, o PV tá jogando disso, vou jogar disso também, entendeu?
Tá.
Então eles não estavam tão refinados pra essa semana. Agora estão, os decks de Orion têm todo o pacote que o Temur não quer ver, né? Que é Teferi, Narset,
meu Deus,
Veto, algumas listas, né? Com Veto. E tem um outro detalhe. Quando você não tem o companheiro, a gente volta no que a gente conversou hoje cedo, né? Se eu não estou jogando com o companheiro no meu deck, eu tenho que ter um motivo muito forte para fazê-lo. Num certo momento, Reclamation mais Explosão é um motivo muito forte para fazê-lo.
Sim.
Mas e agora que os decks estão mais bem equipados para enfrentar o próprio Reclamation, porque a primeira semana dele foi boa, né? Será que eu ainda quero estar nessa desvantagem de jogar o companheiro, sem companheiro? E você falou da questão do, o deck é draw go, ele tem counters e tudo mais. Se eu quero ficar jogando um jogo de anulações um por um com o meu adversário, eu quero mesmo começar com esse recurso a menos?
Se ele tem companheiro, você tá com a menos.
Importantes, eu vou ter que anular algumas criaturas-chave, alguns planeswalker-chave, tipo Teferi, a saga que volta o Teferi daqui a dois turnos, tem que anular o agente que vai roubar meu terreno e vai zoar minha Reclamation. É muita coisa pra anular. E se você não anular o Yorion, ele brinca ali os augúrios e tal, e ganha e repõe o recurso que você gastou.
Te afunda em vantagem de carta, é verdade. Mas
você pensa, legal, agora eu subi os Flame Sweeps, tenho o Storm Wrath, vou resetar a mesa, vou garantir que eu limpo a primeira onda de bichos, só que o Lurus tá ali. Tipo, você vai limpar a mesa, você sabe que é a primeira vez que você limpar a mesa, vai voltar o Lurus, vai voltar um outro bicho importante, uma Sacerdotisa, um Crocha que vai comer mais um recurso seu, alguma outra criatura que vai aumentar, o Clock mesmo, às vezes volta turno 4, um Lurus, um Gutterbone, já é 5 de novo te clocando. Então a questão é, você tá preparado pra jogar esse jogo sabendo que você tá sempre um recurso a mais? Tipo, às vezes você consegue no começo administrar, consegue equipar o seu deck pra jogar contra os companheiros, né? Tem o Essence Scatter que te ajuda bastante, mas será que você quer todo jogo que você tá jogando com o deck ter que começar correndo atrás do prejuízo? Que já é um fato, se os dois jogadores que parem 7, você já tá atrás do companheiro, então você
precisa teoricamente, outros
campos. E nem sempre compensar para outros campos é o suficiente, porque não é como se você tivesse que derrotar só o companheiro do adversário, você tem que ainda ganhar de um deck de Magic funcional. Seu oponente vai ter um deck funcional que tem o plano dele, que, ok, pode ser baseado em cima do companheiro, mas que é um deck que vai fazer as próprias jogadas. É só a gente contar a quantidade de jogos que a gente ganha sem jogar o companheiro. Isso acontece com frequência. Yorion ganha jogos assim, nunca desce o Yorion e ganha. O próprio Lurus ganha jogos assim, Kieruga, Fires ganha jogos assim. Todos os decks vão ganhar partidas sem precisar descer o companheiro. Então, você tem que ser capaz de se garantir nas partidas sem o companheiro e com o companheiro. E aí, talvez isso não seja suficiente para justificar você não ter o companheiro do seu lado.
Você diria que... desculpa, ele pode falar.
Não, pode continuar.
Você diria, Sanduba, que é um deck então bom, mas ele talvez seja um dos mais difíceis de pilotar desse meta?
Eu acho que ele é um ótimo deck para quem às vezes não quer gastar muito coringa, né? Quer se manter competitivo sem necessariamente investir num novo baralho. Eu acho que ele é uma boa escolha. Mas eu acho que você, em muitos momentos do formato, você vai estar se colocando numa situação de desvantagem. Tipo, algumas vezes você vai estar numa situação de desvantagem e isso não vai fazer diferença. Você vai ganhar as partidas do mesmo jeito, você vai conseguir contornar as adversidades do mesmo jeito e ser campeão de um torneio e tal. Mas a gente pensa, né, quando a gente analisa deck versus deck, carta versus carta, essas circunstâncias ficam de fora. Tenta ver de uma forma mais fria, mais matemática, mais estatística, entendeu? E eu acho que o que tá mostrando matemática, estatística e tudo mais nesses novos formatos são a presença dos companheiros nos decks.
Só um comentário, a presença do Sharknado, né? Não só nesse deck, tem outros que usam também. Você não acha que é muito importante para poder lutar contra Teferis? Porque é uma carta que, quando você jogar ela reciclando, ela não pode ser anulada, ela dribla a restrição do Teferi, ela põe um corpo na mesa no final do turno do oponente. Então ela ajuda bastante você a se recolocar no jogo.
Ela fica um pouquinho lenta, mas ela faz esse papel muito bem, né? Eu acho ela interessante também porque ela é uma carta que pune o jogo draw goal, né? Se você, seu oponente fica sentando com os counters na mão, só tentando responder o que você faz, você pode daqui a alguns turnos punir ele fazendo um tubarão gigante, batendo, e aí você volta a colocar o ônus da resposta no cara que, em tese, tinha todas as respostas.
É verdade, ele vai ter que ter guardado aquelas Brazen Borrower, né?
Eu acho que pro metagame agora ela é uma carta interessante, ela adiciona padrões de jogo diferentes, que nem eu falei. Eu acabei perdendo aquela partida, mas eu acho que foi um jogo interessante pra quem tava assistindo, foi um jogo interessante em termos de Magic e tal, você pensar que o Sharknado mudou a dinâmica daquele jogo, ou tem vários jogos que só ele vai te salvar, porque seu oponente não joga em volta.
Uh-huh.
Eu acho que foi legal ter essa adição no Standard.
Legal. Ô Eli, eu não sei se você queria perguntar alguma coisa, eu queria fazer conversar um pouquinho sobre um deck que eu acho que parece meme aqui.
Não, eu só queria fechar um negocinho sobre a questão do companheiro, que eu acho que dentro do que o Sanduba falou, eu acho que eu tenho jogado menos, mas ainda tenho jogado com os decks de companheiros e contra decks de companheiros. O que eu vejo é que me parece que o fato de ter o companheiro criou um minigame dentro da partida, né? E às vezes, como você disse, é algo mais mental, né? Mais psicológico, né? O fato de as suas decisões terem que... você tem que decidir em torno de fazer algo agora ou depois, de acordo com o companheiro que ele usa. E quando você viu que isso tem impactado nos jogos? Porque... eu tenho visto que muitas vezes a pessoa não sabe utilizar o próprio companheiro e gasta cedo e logo perde, e muitas pessoas seguram demais e acabam perdendo. Se tivessem usado antes, poderiam ter conseguido a vitória, não tem como saber, mas essa camada de complexidade que o companheiro colocou no meio do caminho agora, né?
Sim. É esse fator que eu mencionei que agrada os jogadores que adoram mid-range, adoram uma partida de Magic arrastada com muitas trocas, muitas interações e tal, porque ele promove tudo isso que você falou, Eli, que é você decidir o momento de usar, quando é melhor guardar, quando é melhor fazer rápido. Eu já ganhei jogos que eu fiz tipo Yorion turno 5 sem nenhum valor e ele tipo começou a segurar a mesa, deu a planalta. Da mesma forma que eu já ganhei jogos onde eu adiei o extremo Yorion e lá no turno 60 trilhões eu tinha acesso ao Yorion e o oponente não, principalmente Mirror. Então depende, e eu acho que esse fator é um fator recompensador, porque é algo que acaba variando, né, acaba favorecendo mais o jogador que joga melhor. Então é o tipo de coisa para os adeptos, assim, do espetáculo, gostam de ver um Magic em alto nível. É legal que um jogador que melhor administra seu companheiro consiga extrair mais vantagem dele, uma vantagem que pode se converter em uma vitória no jogo. Só que entra naquilo. O Oco também era uma carta assim. O Oco era uma carta que é super forte, é ridícula, quebrada, mas era uma carta difícil de ser usada certo. O que eu mais via na mesa era jogadores tipo usando o Oco errado. Você via mirrors de Oco que claramente o seu oponente era pra ter a vantagem porque ele tava na play, por exemplo, ele não sabia usar o Oco certo, e aí na draw você com o Oco conseguia reverter, sabe? E o fato de que o Oco, ou os Companions, ou outras cartas poderosas e que desbalanceiam o jogo, tornam o jogo, de certa forma, interessante e justo, né? Em sentido de skill, de habilidade, de jogo técnico, também não quer dizer que as cartas estejam ok para serem livres e que é o melhor jeito de se jogar o Magic. O Oco é o melhor exemplo. Eu acho que, como ele está muito fresco, acho que os companheiros podem ser comparados com ele, sim.
Cara, você acha que deck de criatura é deck meme agora? Tipo, baixar bicho e um Embercleave lá e vai? Porque eu pergunto isso porque tem um deck de Gruulfires que fez top 8 na Magic Fest. Ele tem a carreira de companheiro, a carreira é o Lorde, né?
Agro, né? Ele é tipo aqueles RG Beats antigos, sabe? Com os bichão parrudo, tipo Cavuda, Flamejante, Blastoderma. Lembra um pouco esse tipo de deck.
Tem 21 criaturas, 2 Embercleave, 2 Vivian novas, né? E 4 Fogos da Invenção.
O agro convencional, que não tenha como fazer uma super injustiça, tipo um White Winnie, um Mono Black, alguma coisa assim, tá embaixo. É. Você tem que ter o fator, você tem que ter como fazer alguma coisa injusta e punitiva nesse formato. Porque o power level das cartas é muito alto, assim. As cartas têm um power level alto, os decks são capazes de virar um turno perdido, um jogo uma brecha que você dá pro seu adversário, ele faz uma explosão, compra um monte de carta e limpa toda a sua mesa, ou você piscou ali num momento que deixou de escapar um dano, o cara ganha um monte de vida com sei lá, Augúrio Branco, Dream Trawler, Clarim e coisas assim, ou Oaken Hit. Eu acho que os decks, eles são muito punitivos, sabe? Eles,
sim.
Qualquer deck do Standard consegue te punir se você tiver desprevenido, despreparado, ou não tiver a resposta, sabe, na hora. Que o cara vai tentar fazer a jogada forte dele.
Por isso que eu me assusto ao ver essa lista aqui, porque é praticamente só bicho, cara.
Oi?
É por isso que eu me assusto ao ver essa lista aqui, porque é praticamente só bicho. Ele tem algumas interações que destroem artefatos e encantamentos, mas é só bicho.
A coisa injusta que ele faz é o faz.
Dá pra fazer dois bichos com ímpeto e atropelar.
É, a jogada injusta é você fazer, por exemplo, Fires, qualquer um bichinho cansado. Aí no turno 5 você faz, sei lá, Vivian, dá um -2, desce um cavaleiro e busca uma Questing Beast e bate, sabe?
Uhum.
Então você faz essa jogada. Esse que é a parte roubada do deck, entendeu? E eu acho que pra você competir nesse standard, você não precisa necessariamente jogar com tal carta ou com tal coisa, ou não jogar de agro, mas tem que ser capaz de fazer uma coisa injusta. Joga, porque ele não faz nada injusto. O Mono Red ainda respira nesse metagame ali, porque ele tem a Brazolâmina, então mesmo que ele não tenha um companheiro, vão ter muitos jogos que ele vai pegar Iorion, que ele vai pegar decks mais lentos e vai fazer bicho, Embercleave, vai ganhar um jogo. É. Não vai funcionar tantas vezes como já funcionou em outros momentos, que eu acho que hoje o power level das cartas é mais alto, os decks têm sides que acabam pegando o Mono Red de tabela, tipo, você tem ali um monte de Aether Gush no side. Nem é pro Mono Red, mas você toma junto.
É verdade.
Tem o Uro, né? Que eu acho que o Uro é a carta mais punitiva pro Mono Red. Eu sempre joguei de Temur Reclamation, né? Antes.
Todos os Temur Reclamation tem Uro.
Desde que lançou Lealdade, eu joguei de Temur Reclamation. E, tipo, sempre foi uma match impossível de ganhar o Mono Red. E, de repente, com o Uro, eu me encontrei ganhando, sei lá, 80% dos jogos. Que você perde o game 1, aí no pós-side você tira as cartas mais pesadas, sobe um monte de remoção e ganha com o Uro, porque o Mono Red não responde o Uro. Então ele, o Bunt também, destruiu o Mono Red fazendo exatamente isso, perdi o game 1, porque você tinha ali Narset, Tamil, Saga, um monte de carta pesada, aí no pós-side você subia Decreto, Aether Gust, Féretro, remoção global, um monte de coisa, e o Mono Red não aguentava, você trocava um por um, fazia o Uro e ganhava. E
o gás do deck acabava.
Por isso eu acho que não ficou mais tão interessante, mas ele tem uma coisa injusta, né, que é esse Embercleave ali, um Torbran, às vezes, que encaixa. E eu acho que os outros agros, né, principalmente os agros ímpares, né, tipo o Obost Hack dos, mesmo Luros, né, com Hack Sacrifice e tal, você tem que ter a coisa injusta. Você tem que ter uma forma de punir o seu oponente, de fazer uma jogada forte que te põe numa situação para ganhar o jogo, caso ele não tenha resposta. Então, eu
acho... Então, exatamente.
Todo não tá funcionando tão bem.
Exatamente isso que você falou. Acontecia bastante antes com a Nissa, que sumiu do meta, né? O cara baixava a Nissa e no turno seguinte era Crassus ou era até o.
Tem muita gente, né? Não tem como ser. Tem duas cartas que estão totalmente em evidência no metagame, que em vários decks, né? Não é só no Jeskai Luka, não é só no Bunt Iorion. Muitas listas de Fires também estão usando Saga da Elspeth main deck. E a gente. Então, essas duas cartas acabam com a Nissa, né? Você quer. Fazer Nissa, e todo mundo tem a gente e Saga. Você nunca vai desvirar com a sua Nissa. E não apenas você não vai desvirar com a sua Nissa, você vai ser severamente punido por ter jogado a Nissa.
Acho que é verdade. Verdade. Ô Sanduba, indo para mais uma lista aqui, Jeskai Cycling, que esse sim é um deck bem novo, né? Nós não estamos acostumados a pensar nele. E a inevitabilidade do Zenith Flare, né, cara? É incrível isso. O deck ele é realmente bom, assim, porque olhando a lista, ele parece frágil.
Sim, ele é exatamente isso. Se você não estiver esperando esse deck, não souber o que fazer na partida, não tiver nenhuma carta de side e tal, você sempre vai perder, entendeu? Desse deck. Mas se você souber o que tem que fazer, sair de algumas interações corretas, ou às vezes tiver algum side dedicado, tipo uma leyline preta, que algumas listas de Fire estão usando por outros motivos e acabam pegando esse deck também, ou Narset, né? Narset trava o deck total.
Nossa, Narset é incrível contra esse deck.
Então, assim, esse é um deck que quando ele tiver ali mais dos oponentes bem preparados e tal, ele vai ser meio meme, vai ser um deck budget, né? Aquela coisa que, caramba, eu quero montar um deck e tentar conseguir umas vitóriazinhas. Então, eu vou... montar esse baralho porque ele é barato, entendeu?
Então
eu acho que aí ele funciona, mas se todos estiverem preparados para enfrentá-lo, ele fica bem pior, assim.
O fato de ter Lurus como companheiro não ajuda muito, então, a resiliência dele, Lurus, não, né?
É, de graça, né?
É.
Esse é aquele famoso, não é porque o Lurus é super sinérgico, não é porque o Lurus... Até tem as sinergias, que tem alguns bichos ali que você sempre quer tirar da mesa, tipo a raposinha, ou o 3-1 lá que põe ficha, ou até mesmo aquele que dá dano quando
recicla. O Stinger, ele vai jogar o Stinger do cemitério também,
é. E aí, quando o seu oponente lidar com a primeira leva, você tem ali Lurus e volta o bichinho e ele responde de novo. E o que deixa o Lurus desse deck talvez até um pouco interessante é que, da mesma forma que ele não é importante pro plano, então você não depende tanto do Lurus encaixar e tal, o fato dele não ser tão importante pro plano, você não se importa tanto se ele morrer. Então seu oponente vai ter que lidar com o Lurus e seu plano principal ainda é o Zenith.
É, eu gosto desse deck porque ele parece fácil de jogar, né? Mas como você falou, de fato ele é frágil mesmo. Ele não deve ter longevidade.
É um deck barato. Eu tô vendo muita gente na live comentando que montou porque não gasta coringa, acho que ia 4 ou 5 raras nesse deck só.
É, um deck artesão, praticamente.
Estão conseguindo ter resultado. Teve um rapaz lá na live que pegou mítico com ele. Então, tipo...
Opa.
É um deck bom custo-benefício, mas você tá ciente que não é o deck mais confiável do mundo. Você quer aquele jogo robusto, aquele jogo seguro e tal. Você não vai ter com esse deck. Você vai ter um deck meio all-in.
Certo. É. Ele, você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia falar... Porque ele tem a versão só Boros, né? E a versão Jeskai com o encantamento, né? É aquele encantamento que põe...
Fada, né?
Fada, né?
De segunda compra.
Isso.
As duas versões são muito parecidas, assim. Não sei se... Talvez essa com a que põe as fadas, ela joga mais... ela é um pouco melhor pra jogar justo, né? Trocando coisas, entendeu? Seu oponente está interagindo, ela consegue batalhar um pouco melhor. E a outra versão, ela é mais interessante se você quer montar o deck barato, não quer gastar, porque você tem menos cores, né? E usa só comum em comum e fica totalmente focado ali. Recicla, 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 recicla Zenith, entendeu?
Falando em versões, Sanduíche, o Hack do Sacrifício, qual versão você acha melhor? Com o Obosh ou com o Lurus?
Eu gosto mais da versão com o Obosh, porque o diabo da bicicletinha e o galho das aflições são duas cartas fenomenais na estratégia, né? Que te dão vantagem nas mirrors, né? Se você pega um Rakdos de Obosh e um Rakdos de Luro, um vai ter o diabo, o outro não. É. Então a Alice já vai ter uma vantagem extremamente sólida. Eu acho que as cartas que você perde são boas, mas não são essenciais.
Croxa não é muito forte no deck
de Luro? Então, na verdade, um sacrifício assim não é super importante. É uma carta boa, mas ela não é tão importante. A Sacerdotisa também é boa, mas dá pra você jogar sem. E basicamente isso, acho que as cartas assim de curva 2, nenhuma delas é essencial. O Arcanista, sempre o Arcanista ou o Robber, né? Sempre são cartas meio fillers assim nesse deck.
Aí você falava de deck que quebra com os agros, né? Um Mono Red não consegue passar por esse deck também, né?
Não, o Mono Red não consegue passar de nenhum deles, né?
Escorpiãozinho também.
Ou ele tem Diabo e mata toda a sua mesa, ou ele tem ali um fluxo interminável de drop 1s ali que ficam forrando o chão e trocando, e você ainda tem que lidar com o Lurus, né?
Ao contrário
do Pioneer ou do Modern, o Mono Red do Standard não tem o Lurus.
É.
Ainda,
complicado.
Né?
Ainda.
E por fim, Sandu, o último deck aqui que a gente tem notado que não tem um companheiro, que é o de Wynota, né? O Wynota Midrange. O que você acha desse deck? Ele tem futuro mesmo?
Ah, eu não gosto muito dele, porque é o tipo de deck de roletar, assim, sabe? Você tá ali num cassino, colocando as moedinhas, e se for seu dia, você vai fazer agente na 4 todo jogo, agente pra mais de um agente. Tem até um clipe do Kappa que aconteceu essa semana, que o oponente dele atacou com os bichos no turno lá. Turno 3, o Kappa revelou 3 agentes, o cara roubou 3 terrenos.
Ah, meu Deus, não acredito.
Ele até tem uma margem pra jogo, assim. Você vê que eu cheguei a enfrentar nessa semana um cara no Mítico, né? Ele tava em número 9, depois joguei com ele de novo, ele tava em número 6. E ganhou de mim as duas vezes, ele tava de Wynota. Você vê que é um deck que quando o cara tem uma noção do que tá fazendo, ele consegue fazer umas jogadas fortes, que ele não fica tão dependente disso. Mas eu particularmente odeio enfrentar, porque eu sempre fico com a sensação que, tipo, às vezes você tem que jogar em volta da Wynota, Aí você fica fazendo malabarismos enormes pra jogar em volta dela e o cara não tem, porque volta naquilo. O medo da Winota, às vezes, é mais forte que a própria Winota, né? É, às vezes, quantas vezes o cara, tipo, você não tem a resposta, ou você joga ousadia e alegria, aí o cara faz a Winota, bate com três bichos e não acha nada, tipo...
Exatamente, porque pra quem não viu a lista, né, o deck é basicamente quatro teferizinhos e o resto é bicho, né? É literalmente isso, o resto é bicho. Então, se você ficar com medo da Winota, que tem quatro cópias, não tem como buscar ela, tem o Teferi pra comprar carta apenas, ele vai ficar baixando bicho, e são bichos agros, tipo o Legion Warboss, por exemplo, que é uma carta de sideboard que mata control.
Se você compra a Winota, ele é injogável. Se você não for muito bom em achar a carta principal do seu deck, ou não ligar agressivamente atrás e tal, o deck é muito ruim, tipo, ele é uma pilha de criaturas que sozinhas não vão ser o suficientes pra ganhar o jogo, sabe?
A não ser que entre o Legion Warboss e não seja respondido, né?
Mas...
Esse negócio snowball, hein, Sanduba?
É, os tem decks hoje, eles são muito bem equipados pra responder esse bicho, sabe? É. Eu entendo um Warboss não ser respondido no pós-side, porque você tira as removals, né? Aí o cara entra o Warboss, daí ele, ou ele deixa menos remoção e tal, mas num G1, assim, muito difícil ninguém conseguir responder o Warboss.
Você acha que tem que ligar agressivamente pra vir o Winota, um Teferi, garantir uns draw aí?
Uma mão curvada, né? Eu acho que... Pelo menos uma mão curvada, mas eu consigo ver porque o deck foi bom. Tipo, acho que um pouco daquele ranço, assim, de falar que o cara todo jogo vai roletar, já passou um pouco. Já deu pra ver que na mão de um jogador competente é um deck capaz de funcionar, mas... Eu acho que ele tá muito no espectro da variância, assim, pelo menos pros meus gostos. Tipo, eu acho que se você não ficar comprando a Winota cedo na curva todo jogo, e outro deck que é a mesma coisa do Louca, né? A partir do momento que seu oponente sabe como ele tem que jogar em volta, sabe o que ele tem que fazer, fica muito mais difícil você encaixar uma Winota com News Incautos, porque você vai lá, passei com duas abertas, eu, caralho, não tem nada, né? Vou me tapar. Aí o cara toma sua Aro-Alarme e Winota rouba os bagulho.
Assim mesmo.
Ele vai começar a jogar em volta. Vai falar, não, peraí, não dá pra ficar me tapando aqui. Aí ao invés dele se tapar pra, sei lá, fazer um muro que não fez nada, ele passa aberto. E aí? E aí você vai jogar o Solar Alarm, você vai jogar o Inota, que é a melhor carta do seu deck pra cima das manas abertas? Isso aí, você vai jogar? Se você jogar, você pode tomar o counter, tipo, anula aquilo lá que tem reciclar. Pode tomar um Weather Gust aí na tempo play o teu oponente limpa a mesa. Entendeu? É difícil.
É verdade.
É, você não... Como eu posso dizer... Você perde esse elemento de surpresa, né? Quando você tava ali, quando você faz a primeira vez o Inota, turno 4, rouba tudo e ganha o jogo, é legal. Mas quando o teu oponente tá preparado pra enfrentar, entendeu? É outra coisa. É o tipo de deck que acho que é parecido com o Cycling nesse sentido. Se o meta se adaptar pra ele e os oponentes se adaptarem na forma de jogar, fica muito mais difícil ganhar com ele.
Ele reage muito pouco também, de vez em quando ele tem que baixar na mana um agente, ou um Kenrith, ou um Teferi.
Você tem que atingir uma certa quantidade de humanos e de não humanos para que a sua Winota seja forte, para que você consiga atacar com o número de criaturas suficiente, ter um número suficiente de bichos para revelar com habilidade, né? Você fica amarrado. A única carta que tem no deck é o Teferi, porque a carta é instana e ela joga no ponto da Winota, que é você encaixar ela sem que o oponente possa responder pelo menos um turno. Porque às vezes, pelo menos um turno, é o turno de você fazer um agente roubar alguma coisa importante, ou de você passar um monte de dano, deixar o cara com pouca vida, e aí você consegue matar com um Warboss, ou um Swaro Alarm, ou um King Hit da sua mão, sabe?
Esse sendo um deck, então, que a gente pode até arriscar dos top, né? Para terminar aqui, Sanduba, qual você considera, assim, o deck da vez, o deck a ser batido, aquele deck que se monta e consegue grindar fácil lá no Arena? Tem três decks aqui no topo do Meta, que é o Anti-Ramp e os dois Jeskais.
É, o deck que mais me avançou e que mais correspondeu ao meu esforço, né, de jogar com ele. Ele foi o Jeskai e Orion com o Luca, né? Esse é o principal. Tanto a versão mais crua na primeira semana, quando ninguém sabia o que estava acontecendo e você roubava um monte de jogos assim de graça, como depois que já estão sabendo o que está acontecendo e você consegue conseguiu adaptar um pouco a lista, né? Porque não só os oponentes evoluem, né? Você também vai evoluindo a própria lista. Essa lista que ganhou o Magic Fest Online essa semana, eu já achei ela bem mais sólida, né? Ela tem os auguros. Ela não tem o mito do Iluna, que é uma carta meio win-more. Ela tem os PF, que é interessante. Eu gostei do side, aquele plano de side ali de Dreamcrawler. É muito interessante, porque é aquele de tipo, o entra no problema lá, é difícil de sidear com deck de 80 cartas, tem muita carta pra tirar e pouca carta pra pôr. Só que isso acontece porque o combo do agente não é bom contra agro, né? Contra agros muito rápidos.
Ah, sim.
Mas você fazer um Dreamcrawler cedo contra agros muito rápido.
Nossa, é absurdo.
Então você tira os agentes e põe os Dreamcrawlers. Fica parecido com estratégias tipo Reanimate e tal, dos formatos mais antigos. Que você tem a Iona pra ganhar dos decks control e combo. E você tem a Leshnorn pra ganhar dos agros, entendeu? E aí você escolhe a criatura certa pro trabalho certo. E aí você não perde o aspecto combo do deck. Eu ainda vou manter os Lucas, eu vou manter as cartas que jogam, né? Os Sharknados, os Augúrios, são as cartas que põem fichinha, né? Pra ter estratégia. Eu vou aproveitar toda aquela minha base do game 1. Só que ao invés de eu revelar um agente turno 5, eu revelo um Dreamcrawler turno 5, que contra agro vai ser bom o suficiente, na maioria das vezes.
E na sua experiência, assim, pra terminar mesmo, tá, Sanduba? Você já usou mais um do Luca alguma vez?
Ah, usa. Às vezes, a partir da raça, você sobe ele ali pra ganhar mais uma ativação, né? Você faz, tipo... Geralmente o Luca é 5, menos 2, né?
Aí esquece.
Você subindo uma vez, mesmo que você não revele nada, né? É difícil, você só tem um agente pra revelar. Você... pode dar mais um menos, né, no turno seguinte. E outra coisa que você pode fazer é dar o mais um. Se você revelar o agente e tiver 7 manas, você consegue descer o agente da mão. Eu já fiz essa jogada também. Uhum. É difícil de acontecer, mas é um valor assim que a carta pode gerar, né? É bom a gente, quando joga com deck, assim, principalmente um deck que tem muitas opções de jogadas todos os turnos, muitos recursos assim que podem ser gerados, muitas formas de otimizar jogadas. É bom você se atentar a essas pequenas linhas, que às vezes são elas que fazem a diferença.
É verdade. Você também deu o exemplo antes, né? De mais cartas que a gente esquece do segundo modo delas ali, do modo esquecido, e funcionam. Bom, mas é isso, cara. A gente, acho que deu para dar uma aula aí de standard, como sempre, né, Sanduba? A gente deu aí uma passada por todos os decks. Jeskai Fares, então, ou Jeskai Luca, né? É um dos melhores decks aí. Os resultados, inclusive, mostram isso, né? Não tá muito bom para agro nesse formato. Então tem que gostar.
Se você for jogar de agro, certifique-se de ter como fazer alguma coisa injusta. Porque se a sua coisa injusta for drop 1, drop 2, drop 3, tenho más notícias, né?
Os decks agro estão usando Fires, né, pra tentar ser injusto, então você não vai estar, né?
Traga seu Fires, traga sua Embercleave, traga alguma jogada roubada, sei lá, Sinergia de Gato e Forno, Diabo da Bicicletinha, seja o que for, mas traga sua jogada injusta. Não tente jogar um Magic honesto ali, de como o Richard queria, porque isso não vai dar bom.
Bom, mas de vez em quando é bom, o standard não vai ser assim para sempre, né? Tem que aproveitar enquanto a gente tem essas ferramentas. Então, espero que todo mundo se divirta e que tenha aprendido aí com o Sanduíche. Ô, Sanduba, e quem quiser de fato, né, ter aquele curso bacana, te ver aí diariamente na Twitch pilotando no standard do Arena, como é que faz? Onde é que entra?
Ó, eu tô sempre streamando no twitch.tv/sanduíche. Beleza. Tá? Torneio, ranqueada, farm de eventos e tudo mais, bem movimentada a agenda durante essa quarentena, né? Então, tô fazendo live também de final de semana, né? Geralmente eu fazia de segunda a sexta, por volta das 16 até umas 22, né? E agora eu tô final de semana também, né? Sábado e domingo aí depende mais dos horários dos torneios, ou um horário mais flexível ali, se for só pra jogar no Arena. Também faço live no canal da Liga Magic, né? Do time da Liga Magic Bolts, twitch.tv/ligamagic, segunda, quarta e sexta, às 16 horas. Podem me acompanhar por lá. Redes sociais todas, Twitter, Facebook, tudo mais, Discord, né, que agora tá sendo bem usado, tem o meu canal no Discord, ou outros canais de Discord, como da MTG Mille, da Lotus, enfim, dá para me encontrar nessas redes também.
Ótimo, cara. Bom, e acho que o próximo torneio, né, é o Red Bull, né, dia 16 de maio. Boa sorte para você, para todo mundo que for jogar, né? Espero que não tenha problema de conflito aí com o fim de semana do Magic ainda.
Vai ter, né? Isso já... Então, aí vai de cada um ver como que vão preferir administrar isso e tal. Eu provavelmente devo priorizar o do Arena, ao invés do da Red Bull, mas... Vamos ver, às vezes, tipo, você só joga um, faz 0-2 e não precisa priorizar nada, né? Você já fez a tua parte num, foi mal e joga o outro.
A escolha tá fácil, né?
e joga os dois ao mesmo tempo, não sei, dá pra tentar fazer alguma coisa assim.
Aí você dá mais chance pros outros também, cara.
Querendo ou não, isso vai acabar diluindo, né? Vai ter muita gente que vai jogar um e não vai jogar o outro, então às vezes isso acaba abrindo um caminho, não sei, fica menos difícil, quem sabe.
O da Red Bull é gratuito, né? Então vai ter muita gente...
os dois são, né? Só que você tem que se classificar pelo do Arena, né? Ele é gratuito,
tem que ter vaga. Tem que estar no top mítico, que você sempre tá, né?
E a gente tá sempre na luta, né?
Isso aí, cara. Bom, brigadão então, Sanduba, aí pela aula, cara. Eu vou deixar, inclusive, o link do seu artigo e da sua tweet aqui para quem quiser verificar, né? Lembrando que o último artigo do Sanduba foi sobre pioneiros, com várias listas ali comentando, tá? Então, fiquem de olho aí quem quiser grindar o Standard, que agora tá valendo muito a pena. Tem muito incentivo para você ir bem no Standard do Magic Arena, tá? Que é a plataforma que tá sendo super promovida aí para esse formato.
Eu joguei, sei lá, eu devo estar jogando um ou dois torneios relevantes por semana, assim.
Olha isso, cara. E de fato, é impressionante. Várias third parties fazendo, né?
Muita premiação, às vezes em dólar, às vezes em crédito na loja, às vezes valendo nada, só a glória eterna, mas muito feliz aí pra galera que quer jogar.
Isso é muito bom, cara. Se tem algo de bom que a pandemia trouxe, foi isso aí, né? Mais torneios, mais atenção pro Arena. Então, sucesso pra você, cara. Espero que o pessoal se anime também e vá grindar dentro do Arena, vá tentar ser melhor, né? Que a gente tem as ferramentas pra isso.
Valeu, então,
obrigado, Sanduba.
Valeu, Sanduba.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Eu sinto que tivemos umas duas ou três fases de combate nesse programa.
Mais ou menos isso.
Agora, na fase final, abrimos com a frase da semana do Gabriel. Por enquanto, é Lurrus e Oboshi na veia. O Gabriel tá certíssimo, ele é nosso apoiador e ele tá streamando, né, pela Twitch. A gente perguntou, né, se ele vai jogar, o que que ele vai jogar no Arena, né? Ele falou T2 com Lurrus e Oboshi na veia. E não está errado, pelo jeito, né?
Não.
É isso ou Iorion, né? Uma dessas ou Iorion aí, pra fazer sucesso. E Keruga também, né, cara? Não pode esquecer do Keruga também. Companheiros em geral estão muito fortes. Mas é isso, cara, mais uma semana, tá? Muito Magic Online, muito Magic Digital em geral, né, na veia. Se você vai tentar grindar ele, é bom começar diariamente já, viu? Mas eu acho que é bom ouvir o conselho de quem já fez isso, o Ozodrak, por exemplo, né, que é nosso ouvinte também, fala pra gente. Se você quiser, meio que por, sei lá, conquista própria, sabe, um achievement próprio, pra dizer pra você mesmo que você pode e tal, tudo bem, mas não é uma coisa que, a não ser que você seja um streamer, como o Sanduíche e tal, não vale a pena, é muito difícil, é muito tempo dedicado ao grind, né, e serve mais para você ter aquele achievement ali, mas tem em mente que é bem difícil mesmo. Acho que isso vale para todo mundo.
Não é algo fácil. Você precisa, além de dedicação, tempo, né? Você vai ter que dispor de muita coisa para você poder fazer isso, né? Então, eu acho que realmente você precisa pensar, né?
Precisa querer muito.
O que você vai abrir mão para que isso aconteça.
Exato, cara. Mas é isso, né? Semana que vem queremos falar de Commander, finalmente. Commander 2020, né? O produto novo aí, que por nós foi negligenciado, mas a gente precisa falar. Tem cartas novas, né? Tem temas novos. De novo, voltamos a 5 decks, tá? A gente precisa passar por ele, até para saber se tem alguma daquelas sleepers, né, que voltam. Todo produto de Commander parece que tem uma que vai acabar jogando Legacy ou Vintage, e aí cresce bastante de preço. Então a gente tem que especular sobre esse também. Mas é isso, Eli. Alguma coisa final?
Minha voz tá acabando, mas eu não vou falar mais muito, não.
Olha, o ouvinte não sabe, tá acabando, mas a gente tem mais coisa pra gravar. Não pode acabar, não. Aguenta aí. Então, obrigado quem ouviu. Nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. Até semana que vem. Obrigado pelos peixes. Tchau, Eli.
Valeu, galera. Abraço.